Beijo no canto da boca.
Ele sempre começa com uma música.
Sejam muito mais que bem-vindos ao nosso, ao meu, ao seu, ao nosso podcast Vai Desmaiar. Eu sou o Carlos.
Eu sou a Nanda. E cadê o Wesley?
Vai nossa, botar o Wesley. Correspondente internacional.
Eu já estou ouvindo o Wesley. Ah, o Wesley hoje está aqui.
Aê, cadê eu? Me mostra.
A gente está te vendo,
me
meu
mostra,
filho.
Que eu estou ansioso por esse momento, finalmente. Que os anjos digam amém. Boa noite, pessoal. Eu sou o Wesley. Estou aqui em Fortaleza. Essa noite, você é o correspondente de vocês. Olha que chique. Eu tô aqui, vocês aí do outro lado.
Correspondente internacional. De Portal
City. Hoje, diretamente de Fortaleza. E hoje, quem tá aqui com a gente é ela, linda, maravilhosa, belíssima, Laura Keller.
Amo!
Tô aqui com muito prazer, gente. Obrigada pelo convite. E eu tenho pra falar pra vocês que vocês estão tirando minha virgindade, tá? Que é o primeiro podcast que eu participo na minha vida.
Sério. Honra!
Muito obrigada.
Achei uma honra, achei uma honra. Não, e assim, eu já tava falando aqui no off, Carlos já tava assim, para de entrevistar a Laura, porque eu tava muito empolgada.
Os papos,
porque vamos eu sou muito eu sou muito kamikaze, então estou empolgada. Só que antes de a gente falar de reality, quando a gente foi pesquisar umas coisas pra te perguntar, Laura, virei mais fã.
Ai, meu Deus.
Como assim você fez o Miss Bumbum?
Eu fiz o Miss Bumbum!
E como assim foi eleita Miss Bumbum Simpatia? Como é ter
simpático.
Um bumbum simpático?
Cara, esse concurso icônico, conta pra gente.
Na época eu falei, meu bumbum faz todo mundo rir, tá? Bumbum simpático. Cara, foi uma experiência de início de, vamos dizer, de carreira aí. Me chamaram, me convidaram, eu já tinha postado nua, já tinha feito a Playboy, né? Tinha sido capa de uma edição especial. E aí surgiu o convite, eu fui. Eu acho que a minha edição foi a segunda, a primeira.
Foi não. Com a Uraki.
Com a Uraki. Com...
Só as lendas.
Só, não, eu vou te falar, foi um único, pra mim, foi o único Miss Bumbum que rendeu que... lendas, tá? Uhum. Porque tinha outras meninas belíssimas e, enfim, que sempre né, se sobressaíram de alguma forma. Então, eu amei. Eu lembro que a gente fez um especial pro Multishow, tá? Do Miss Bumbum. Foi bem interessante. O Cacau Oliver, que era o produtor, sempre colocava umas pautas muito loucas pra gente.
Eu amo.
Super pop, TV Fama. Uhum. Então, assim, pra quem queria estar ali na mídia aparecendo, Cacau ali, o Miss Bumbum
Cacau
foi...
fez tudo. Foi. Cacau era maravilhoso.
Vem cá, mas como é que era esse concurso? É igual o concurso de Miss Brasil? Vocês tinham obrigações também?
Sim, a gente tinha todo um trabalho, né, de agenda, né, vamos dizer assim, que a gente tinha compromissos a cumprir. Gravações, encontros, e esse que a gente fez, fotos, né, ensaios. Então, a gente tinha que estar lá. E cada uma representava um estado, tá? Eu era Paraná, eu não era nem meu estado. Olha que merda. Eu não era nem o meu estado. Porque já tinha uma gaúcha, então...
Botaram.
Acho que foi a Isis, né? A Isis Gomes.
Que depois fez uma fazenda de verão.
Fez uma fazenda. Caraca.
Tá vendo?
Casting.
A Peladona de Congonhas estava também. Olha, o casting tava maravilhoso.
Jéssica Lopes também. Tava lá. André Surak, meu amor. Que
eu
é mais ícone. Depois fez fazenda...
Não estamos te ouvindo,
é. O Wesley...
Amei essa recordação, obrigada.
Não, por cara, a gente ama muito.
Não, eu quero saber, tem que ter, o bumbum tem que ser natural. Aí vocês tinham que eu uma vez
vamos
eu
lá.
Cheguei a ver no Ego, que imprimiram...
Ego, famoso instinto.
Ai,
Ego.
Ai, saudade.
Que a galera...
Era a carteirinha carimbada.
Ah, agora a gente tá te ouvindo,
Estamos te ouvindo, Wesley. Que a galera fazia,
tipo,
um raio-x.
O que eu ia falar era que... Isso é um perfil que só o Cacau Oliver é capaz de achar.
Não, ele entrega tudo.
Que só ele
só
consegue.
Só ele. Ele é maravilhoso.
Que é pela dona de Congonha. Então,
ele não
Cacau Oliver.
O Cacau Oliver nos deu Raíssa Barbosa também.
Raíssa Barbosa, sim.
Cara, maravilhoso.
Exato.
Seria eternamente grato. Cara.
Eu lembro que eu gravei com a Raíssa pro meu canal, que eu tinha eu e Jorge. Nossa, milênios. A gente gravou um programa dentro de uma boate.
Antes Fazenda?
Antes. A Raíssa era magrinha, né, novinha.
Uhum.
E ela participou, e o Cacau, que eu acho que indicou uma coisa assim, enfim. Mas eu conhecia já ela antes de... estar na fazenda.
Cacau entrega, né?
Cacau entrega.
Ó, o que eu tava falando é que, tipo assim, tinha um raio-x do bumbum. Vocês tinham que fazer mesmo esse raio-x?
Então, vamos lá, galera. Gente, raio-x
bumbum. Isso é muito Kim Kardashian. Kim assim, Kardashian fez.
Tinha meninas que não tinham um bumbum natural. Vamos ser honestos ali, que não tava, né, 100% puro. Mas vamos lá, bora. Todo mundo é bumbum.
Valia.
Valia. Eu acho que, né, botou no corpinho, é teu, leva e é sobre isso.
Agora, uma outra coisa pesquisando...
Não, peraí, eu quero saber outra coisa. A Uraki, naquela época, era assim, que ela tava... bombando e fazendo tudo pra causar, pra aparecer. Sim. Foi legal conviver com ela durante o concurso? Ou ela causou?
Não, a Uraki, ela teve uma fase que ela, né, ela tinha essa ânsia de sempre estar em evidência. E ela fazia algumas situações que... É, pra chamar atenção. Até teve uma treta minha e dela no Super Pop. Uraki, um beijo. Ó, coraçãozinho, adora, né, tem um carinho por você. Sim. A gente brigou por causa da murra da Olimpíada. A gente queria ser murra da Olimpíada, meu amor. Então eu tinha uma faixa, uma pintura, e ela dizia que ela que era.
Ah, ela inventou um título pra ela, né? No ego. Eu lembro disso. Desculpa, foi o que eu soube.
E eu já estava com o título. Me deram também um título. Eu falei, é meu, e ela é meu. E nós brigamos no palco do Super Pop pelo título de musa da Olimpíada.
Gente, muito bom isso, cara.
Mas como era que era a avaliação pra escolher o melhor bumbum?
Não, eu lembro que na época, né, as meninas, a gente malhava. Eu malhava. Eu lembro que eu fiz uma dieta louca pra ficar seca, magra, cinturinha, bundão e tal. Na verdade, tinha todo um quesito de desenvoltura. Tinha um desfile que era feito com roupa de gala.
Gente, muito bom.
Mas eu lembro, a vontade de rir, desculpa. Mas é que é uma boa lembrança.
Eu
na real,
amo, a gente ama.
Porque... É, eu lembro que a gente se engajava real, assim, tinha com tudo. Sim. E eu botei meu vestido de gala, e depois o biquíni, eu peguei um biquíni todo cheio de brilhos. E tinha uma abertura com uma dança, onde nós tínhamos que dançar, fazer uma apresentação dançando. E eu
igual fui lá, mesmo.
É, e eu bati meu cabelo, maravilhosa. E é isso. Então, assim, e aí nesses quesitos, tinha um corpo de jurado, seríssimo, que escolhia quem ia ser o mais
importante. Nossa, eita, cacete. Chico Barney já foi jurado.
Eu adoro Chico Barney.
Tá, ele Chico foi mesmo. Jurado. Chico Barney foi jurado do Miss Bumbum. Acho isso icônico.
Então.
E existia rivalidade entre as participantes?
Óbvio,
vocês?
Né?
Porque assim, você falou desse lance com a Uraki e com as outras.
Na verdade, eu lembro assim que eu tinha muita... Eu me dava bem com todo mundo. Por isso eu ganhei o título de
Miss
Simpatia.
Miss Bumbum, simpatia. Uh-huh.
Porque quem votou foi as meninas.
Ah.
O voto da simpatia foi dado
pelas era uma votação interna, então.
Olha que legal. Olha só. Eu fui bem quista. E foi por assim, todas. Tipo, unanimidade quase. Foi uma coisa muito... Fui única. Mas nas câmeras, sempre tinha uma tretinha ali, né? Pra dar uma esquentada.
E até pra aparecer também, né? Que algumas queriam. E ali, a Uraki também fez aquele namoro fake, né? Foi com uma integrante do grupo.
Foi com a Camila Venaglia. Uma morenona grandona, bonitona, assim, cabelão preto. Sim, teve também uma fé. Foi isso, maravilhoso.
Que maravilhoso.
É maravilhoso.
É muito bom.
Gente, parte da sua história.
Com certeza.
Isso é um pedaço da história, cara.
É um pedaço da história.
Agora, a gente pesquisou também... E você fez uma outra coisa, e foi Mulher Múmia. Ah, aí eu queria saber o seguinte. Não,
claro, tchau.
Não, peraí. Não, uma coisa. Você tava jogando pôquer, perdeu, e foi dívida de jogo pra você ser Mulher Múmia do Kleber Bambam e do Alan. Era um grupo, né?
Cara, que loucura, brother. Até uma enrolada de múmia eu já fui. Então.
Mas olha só, eu acho maravilhoso.
Foi teu começo,
porque
né?
Você, pra na trabalhar, verdade, nem precisava se arrumar, cara.
Eu posei, não, amor, pra fazer aquela fantasia.
Era um inferno.
Era uma merda. Que eu tinha que me enrolar toda, era quente, era apertado. E assim, não era agradável ficar com aquele negócio na máscara. Uhum. Mas a ideia, na verdade, ela não era ruim, não, tá? Você lembra das mascaradas? Tiazinha, feiticeira?
Uhum. Sim, sim.
Ok. Nós tínhamos uma participação no Domingo Legal. Tá, todos os domingos a gente tava lá participando daquela piscina maluca que tinha uma meleca que tu saia correndo em cima. Você lembra disso?
Sim.
E aí a múmia era desenrolada cada domingo um pouquinho. Só que aconteceu foi o seguinte, nos bastidores era um horror trabalhar entre aquele povo ali, não tava rolando. Não deu, não rolou.
Com o Bambam e com
o Alan. O Alan é de boa, mas o Bambam era mais complicado. E aí a gente acabou que não continuou no Domingo Legal e tudo mais. E em pouco tempo, estrepou tudo. O que foi legal, muito, muito legal pra mim, foi que como o personagem realmente era uma coisa misteriosa, tinha um fetiche, por mais que seja uma múmia, ninguém... Não sei se alguém já pensou em ter relações com uma múmia. Não sei, né? De repente...
Pensa pelo lado bom. Como tu tem um pouco de vergonha, né, de ser a mulher múmia, Muita gente ainda nem sabia. Exato.
Agora todo mundo já sabe. Né? Todo mundo sabe. Mas então, tinha ainda um pouco daquela brincadeira do desenrolar e tudo mais. E aí, a Playboy me chamou. E eu fiz uma edição especial da Playboy com Mulher Múmia.
Revelando a
Mulher Múmia.
Gente, muito bom.
Mas na época tinha esse lance das funkeiras. Vinha aquelas meninas, a bandida, a mascarada, não sei o quê. Aí tinha as frutas. Veio todas aquelas frutas. Melancia, melão, pera, uva, rururu. E
então,
aí veio...
tu pegou o hype.
Eu peguei, eu acho que eu fui a última, assim, que mais ou menos deu aquela brincada, né? E aí foi também...
Chegaram a ter música, o grupo? Vocês tinham...
tinha música, assim. Você quer que eu cante a música?
Se você lembrar...
Eu lembro que era só assim, ó. Era desenrola, mané, desenrola pra tu ver. Desenrola, mané, que a coisa vai ferver. Tira a faixa dela. Mas eram os caras que cantavam, eles. Uh-huh. Depois você? Tinha a minha. A menina era assim, ó. Do sarcófago eu saio pra fazer você dançar. Aí é um funkzinho. Do sarcófago eu saio pra fazer você dançar. Eu desço, eu subo, rebolo gostoso. Eu faço tudo pra te deixar louco. A dança é sexo, é milenar. Você quer me ter? Vem desenrolar.
Gente, muito bom!
Vai!
Caramba!
E assim a gente foi.
Ai, e é essa música que ela canta pro filho dela todo dia. Antes
Mas não, o Jorge Manuel gosta de música eletrônica.
Ele gosta de eletrônica, ele escuta musiquinha. Hoje ele tá na vibe das como é que é? Fala, os bichinhos da galinha pintadinha, essas coisas assim. Uhum.
É. Galinha pintadinha?
É, nem é muito, ele remix, gosta da Baby, né? TV. É uma coisa mais pesada.
Laura mesmo faz o remix que ela é DJ. Mas e aí, você saiu desse trabalho, desse projeto, mas ficou tudo de boa? Que você falou que o Bambam era meio difícil.
Não ficou, de boa sim. Não, encerrou. Cada um pro seu lado.
Mas não tem uma boa relação
não,
com ele?
Não, nunca mais falei, nunca mais vi.
Eu acho que ele tá fora do Brasil.
Mas teve algum motivo? Teve alguma briga, algum motivo?
Cara, na época era... Eu não sei te explicar, mas talvez um lance meio autoritário demais, sabe? Assim, de querer... Não, porque você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Porque pra eu enrolar o outro é muito fácil. Você não é ninguém, porque você tá com a cara tampada.
Nossa.
E tinha um lance, assim, meio de querer subjugar a pessoa, né? Me diminuir. Uhum. E aí eu falei, cara, eu, Laura, quero. Eu falei, pelo amor de Deus, gato, olha só. Acorda, né? Não. E aí eu meti o pé, não...
Eles botaram outra múmia no seu lugar?
Depois tentaram colocar uma outra menina.
Flopou.
Que eu até conheci na época a menina, sabia quem era. Tentaram colocar uma outra pessoa, mas não desenvolveu. Porque tinha até uns shows marcados, né? Umas casas de show pra gente dançar e tudo mais. Aí depois eu comecei a fazer show sozinha, né? E aí,
como múmia.
Mas também foi muito pouco, porque logo depois eu fiz o Playboy, eu também falei, quer saber, encerra esse assunto.
vamos para novas áreas.
Vamos botar o rostinho de cara, né, o rosto à mostra e chega.
E Playboy, valia a pena mesmo?
Então, eu acho que eu também peguei uma finaleira das revistas, que eu fiz Playboy e fiz Sexy. Uhum. A Sexy, eu fiz outro concurso, ó, gente, eu fiz concurso. eu fiz concurso da garota mais sexy do Brasil, eu participei e eu venci. E aí eu fiz a capa da Sexy, que ficou linda. As duas ficaram lindas, mas a Sexy, tá assim, foi em 2013. Ficou muito legal o trabalho. E eu peguei, eu acho que uma reta final dessas revistas, sabe?
Que tava já chegando.
Porque,
no
cara,
filme.
Na internet atualmente a gente tem tudo, né?
Sim.
A gente tem. A galera tem a nudez, tem as mulheres, que, assim, a ânsia das mulheres também de querer sair nua. Então acho que ficou desvalorizou. Tanto é que a Playboy aqui no Brasil.
Faliu, né?
Não, hoje em dia é OnlyFans, né?
Laura, me tira uma dúvida. Muita gente fala que entre a Playboy e a Sexy, a Playboy ela é um pouco, digamos, mais leve, aquele ensaio sensual, tudo mais tranquilo. Dizem que a Sexy é um pouco, não é vulgar a palavra, mas tipo, eles pegam mais pesado.
Mais ousada. É verdade. Mas assim, ambas têm frontal, ponto. Né, no frontal total. Uhum. A não ser que na Playboy a menina fala, não quero mostrar muito e tal. Eles respeitam, né? Uhum. Mas eu vou te falar uma parada, você tá posando nua? Ai, meu amor, pose nua, entendeu? Não tem que se fazer de louca, ai, porque eu não quero mostrar o quê. A única coisa que eu lembro que fizeram numa foto minha, que eu fiquei meio numa posição mais assim, pá, entendeu? Uhum. De bunda pra cima e tal, mas... E aí eu lembro que deram uma leve editada, assim, que eu acho que ficou muito over. Uhum. Mas eu não tava reparando, não sei que ângulo que o fotógrafo pegou, mas eu tenho certeza que deram uma fechadinho.
E bebia um pouquinho?
Um pouquinho, né?
Pra soltar, né?
Champanhezinho.
Eu conheço uma pessoa que posou pra Playboy. E o Carlos também conhece, o Nando também conhece. E a depilação, ela deixou um pouco pelo mais alto, que era pra não ver nada. Tipo, pelo tava alto, que era pra não ver nada.
É, tem muita gente que dá esse golpe.
Já ganhei meu dinheiro, eu vou posar do mesmo jeito e vai ficar ainda curiosidade.
Não, eu
tem
fui
isso também?
Eu depilo tudo. Eu sempre depilei tudo, eu faço depilação a laser há anos. E eu sou lisa, assim, eu gosto de ser lisa, não gosto de pelos. E nas minhas revistas também foram assim. E é isso, é como eu falo, gente, vai fazer...
Ou não faz.
Se você gosta de ter seus pelos, ok, sem problema. Mas se eu não usei, aí eu vou deixar crescer pra revista? Não. Foi na
É agora vamos também de um upgrade na carreira, o pé na cova.
Ai, Globo.
Ai, gente.
Fiquei pelada na... Fiquei nua na Globo, mãe. Tô pelada na Globo. Sim, fui. Vocês viram a cena, não
eu
viram?
Eu amo pé na cova. Tava falando aqui no off, que eu me divirto.
Não, pé na cova foi uma coisa muito legal na minha vida. Foi uma coisa muito do nada. Porque eu fui, na verdade, fazer uma participação, uma pequena participação. Onde eu dava só a banana, falava, oi, tudo bem? Só. A Miguel chamou mais uma vez. Aí eu dei mais uma, oi, tudo bem? Até que ele falou assim, eu vou escrever um personagem pra ti. Na época, a Luma tava gravidinha, né? Tava esperando o neném.
Odete Reutemann.
isso. Aí eu falei, Luma. A Odete Reutemann. E aí, eu acabei entrando, fiquei no elenco durante, acho que 3 temporadas. Fiquei 2 anos e meio na Globo. Daí, fazendo Pé na Cova. E foi incrível,
Não, e assim, um personagem... Do Miguel feito pra você, cara.
Eu acho que
Miguel, honra,
ele
né?
me olhou e viu minha essência, assim. Essa menina, ela é do tanto pra virada. Vamos embora, botar ela pra tirar roupa, vamos ver isso aí. E assim, as minhas cenas eram bem sensuais. Aí na época eu tava com o corpão, pá e tal. Então eu fazia a Luiziane, que foi... Casou com o filho do Miguel, que era na trama, que era o Alessanderson.
Político.
Político. E aí eu tinha cenas que eu tirava a roupa na varanda, eu fiz a cena com o Miguel totalmente nua.
Né? E nenhum tabu, nenhum problema pra você?
Não.
Nem tapa sexo, nada?
Nada. E vou falar por quê. Aí chegaram pra mim e falaram assim, tentaram colocar primeiro uma lingerie. Aí a diretora falou assim, a Sininha de Pau, falou assim, não tá legal, tá tirando o clima. Porque o Miguel queria fazer tipo uma Fontana de Trevi, que fala, né? Aquela fonte da Itália e tal. Rarara. E eu como uma deusa me banhando ali e ele me admirando. E aí eles tentaram colocar até a Libi no bico do peito, vamos tampar o bico do peito dela e tal. O Miguel falou assim, não, parece que tá mutilada, pelo amor de Deus. Né? Com os bicos tampados, ele, não, tira. Aí a Sininha, eu lembro que ela veio e comentou assim, você confia na gente? Eu falei, confio. Ela, vamos fazer então sem nada? Eu falei, vambora. E também me lembro de uma outra parte, que no final eu tinha que dar um beijo no Miguel. Eu tinha que dar um beijo e eu falei assim, eu falei, Miguel, eu não sei dar beijo técnico. eu nunca tinha feito uma cena de beijo. Na verdade, eu nunca tinha feito cena nua, né? Tipo, na Globo. E aí ele, não, vamos beijar pra valer. Eu falei, demorou, bora. É sobre isso, vamos beijar.
Gente,
vamos beijar.
O beijo foi real?
Foi, o beijo
foi bom?
Beijei, Miguel, fala bem.
E o beijo foi bom?
Foi maravilhoso, Miguel é maravilhoso, cara. E assim, ali na situação não existe você, né, ficar né,
foi o personagem, né?
Sentir alguma coisa. Eu acho que realmente foi um beijo pra cena e você tem que tomar cuidado pra... Porque tinha uma grua que saía assim, grua é uma câmera que sai assim no alto.
Sim.
Você sabe, né? E aí a grua saía assim, então tinha que tomar cuidado pra não abrir muito, tinha que ter um clima ali, um lance bonito saindo. Aí foi lindo, gente. Eu amo aquela cena... Eu tava maravilhosa, tava magra.
Não, você tem...
E
como é que era o bastidor?
E a passagem pela Globo acaba te dando uma moral agora, né, também?
Sim,
porque todo mundo via. Ah, é da Múmia. Ah, veio, posou da Sex na Playboy. E a Globo te viu e falou, eu quero essa menina. O Miguel fala dela.
E como o Miguel fala dela...
Isso acaba abrindo várias portas.
Eu poderia ter aproveitado
Marília
mais.
Marília Pêra.
Ah, não, com certeza. Marília Pêra. O elenco inteiro, né?
Era
ali,
um elenco
todo
de
mundo,
peso.
Era uma galera, assim, do teatro.
Sim.
Era uma galera que tinha uma arte no corpo e que vivia aquilo ali, sabe? Colocava na TV. Era muito incrível. Cada personagem era muito caricato. E isso que era muito legal.
E você tinha feito teatro, né?
Sim, eu fiz Wolf Maia, fiz o curso todo.
Você tava preparada pro desafio?
Tava preparada. Mas sabe que eu podia ter aproveitado muito mais a Globo. Mas na época, eu era tão insegura e tão auto-sabotadora de mim mesma que eu, sabe, sempre achava que eu não ia conseguir ou que eu não era capaz. É muito louco isso. E eu perdi muita oportunidade ali dentro de ter continuado, de ter feito meu videobook, de ter, né, me chamaram várias vezes, tem que fazer videobook, tem que vir aqui fazer videobook. E, enfim, eu acho que aí, eu lembro que eu conheci o Jorge na época, já metendo outra trama, outra história no meio, eu conheci o Jorge e a gente viajou, e ele queria muito curtir, viajar e tal. E acabou que eu fui nessa na onda ali, uhum, e foi ficando. E aí a Record chamou.
Sim.
Sim,
eu quero tirar uma curiosidade, porque eu assistia Pena Cova, adorava. A Babá falava outra coisa, assim, no off, porque na TV, você lembra da Babá? Ela só falava piranha.
Você sabe que, se eu não me engano, eu posso estar muito enganada, mas eu tenho quase certeza, dizem que aquela Babá foi Babá do Miguel.
Mentira,
eu não sei se é verdade, gente, eu posso estar muito enganada.
Fake news aqui, não, cara.
Não, mas eu lembro que eu ouvi algo assim, que eu tinha uma história que falava algo assim. Ela até já faleceu, mas ela falava. Eu não lembro o nome dela. Mas assim, ela
só aparecia pra falar piranha.
Mas eu lembro que tinha que cutucar ela, tipo assim, tipo, pra ela dar a deixa dela, né? Ela, piranha.
Ah, eu amava.
Era muito legal.
Mas então é isso, você, tipo, pela insegurança não deu sequência, né? Assim, eu ia se perguntar isso, se você queria fazer uma novela.
Cara, eu adoraria, eu acho que eu seria uma boa vilã, porque eu tenho cara de má. E adoraria, mas eu acho que não. Eu te digo, a insegurança. Na época também, por eu ser um perfil muito gostosona, não tinha um. Não sei se. Eu posso ter que estar enganada. Mas não sei se me olhavam diferente, entende? E por eu ter posado nua já, por ter vindo de uma outra história. Eu não sei se...
Eu acho que tinha um julgamento por causa disso.
Talvez um pouco. Eu acho que eu me senti um pouco julgada ali naquele meio. De pessoas que eram... Não das pessoas mais velhas. Não sei explicar, mas eu senti alguns olhares ali um pouco diferenciados pra mim. Por eu ser...
Depois da novela veio o Power, né?
Logo
você
depois veio o Power.
O convite do Power veio por causa da novela?
Não, da série.
Na verdade, o convite da do Power série? Veio por um conjunto de coisas. Então, se vocês pesquisaram, vocês sabem.
Não, eu quero saber também como é que chegou esse convite, porque...
Foi do nada.
Era um programa novo.
Do Sim. nada.
Como é que chegou essa proposta?
Então, eu tava já casada, morando com o Jorge, não era casada no papel, mas nós tínhamos um relacionamento já de um ano, mais ou menos. E na época vazou um sex tape. E aquilo ali deu um... Eu fui a atriz mais buscada de 2016. Saiu na Veja, uma foto minha.
Mentira!
Mas olha o motivo, que o povo queria saber quem era a atriz que tinha. Porque eu tava na Globo na época. Tava no finalzinho da série do Pena Cova.
Putz, como é que foi, assim?
Ai, foi horrível. Eu não sabia com que cara que eu entrava no...
No camarim.
No estúdio. E o Miguel foi incrível comigo, tá? Miguel me olhou e falou assim, eu lembro que ele falou algo assim, não quero um comentário, né, do assunto. E ele me olhou e falou assim, você estava belíssima. E eu olhei pra ele assim,
você viu?
Porque já sabia, entendeu?
Sim.
Mas foi muito constrangedor. E aí eu lembro que na época, a minha assessoria falou assim, meu, assume, mete cara, é sobre isso, tarará. E aí a série do Pena Cova acabou. E logo depois a Record chamou. Aí foi o Power Couple. E nós entramos faltando 2 semanas pro programa começar. Porque ia entrar um outro casal.
Mentira. Vocês foram reserva?
Não, nós não fomos nada. Foi assim, o outro casal, se eu não me engano, olha essa história que eu sei, porque eu fico sabendo. Uhum. Né? Mas se eu não me engano, a menina tava grávida. Porque a gente faz exames antes de entrar no reality show.
Sim.
E aí faz exame de sangue, de esteira, uma porrada de coisa. De coração. E a mina tava grávida. E eles não tinham... Aí minha assessoria me chamou. Laura. Regina Lobato. Regina, um beijo.
Cara,
na
era muito pra
era
ser.
Era Regina Lobato. Era muito pra ser. Ela me ligou assim, tipo... Ó, o negócio é o seguinte. Tem um reality novo saindo assim. Eu não sei como é que funciona, mas é de casal. Você tá namorando, né? Eu falei, tô. Vocês querem ir? E eu olhei pro Jorge, eu falei, meu, você tá afim de um reality? Tu quer passear num reality? Aí o Jorge é super pra frente.
Animado.
Né? Ele gosta de um close, um holofote, leonino. Aí ele, bora, vambora. O que precisa? Eu falei, meu, vou ver agora. O que precisa? Aí fomos fazer os exames e power couple. Caímos de para.
Mas assim,
que nem deu tempo de pesquisar nada.
É isso que eu ia perguntar. Eles não mostraram nada.
A gente foi atrás. O Jorge é um cara super articulado e super, né, que vai organizando. Eles vão procurar o que é esse power couple. A gente encontrou uma versão, se eu não me engano, do programa de Israel. Mas não tinha tradução nenhuma. Era um programa, algumas cenas do programa. E a gente viu que era um game de casais. E a gente foi.
E nem deu tempo de ter preparação física, de nada, né?
Não, mas a gente tava bem. Eu lembro que na época a gente malhava. A gente foi sempre malhar, né?
É, já é mais. Uma coisa da rotina de vocês, né?
A gente tava de boa, assim. Eu lembro que a gente correu pra fazer mala. Pra roupa. Né? Porque, é legal ter uns figurinos bacanas e tal. Aliás, a gente foi com roupa nossa. A gente não conseguiu patrocínio, nada. Que a galera pega patrocínio.
Sim.
Nada.
É porque foi muito em cima.
Armário nosso.
Aí vocês entraram lá. Aí tinham vários casais famosos. Vocês sentiram um certo preconceito por não ser tão famoso?
Muito.
Porque...
Muito. Foi, na verdade, o que mais pesou ali, que eu ouvi, quem são eles, né, casal, tipo assim, eles julgavam a gente por ser um casal jovem e não famoso, né? Porque ali nós tínhamos figuras muito famosas, real, a Gretchen, a Simone, a Sorvetão, Túlio Maravilha, Popó.
Tinha um casting muito bom.
Olha a galera.
Sim.
Aí chegou a Laura e Jorge, tipo, são esses dois, tipo. E loucos. Eu loura platinadíssima. Jorge depois botou um bigodão, super caricato. E a gente chegou já botando pra fuder real.
Sim.
A gente tava numa vibe casal, amor, romance, pegação, hormônios, né? Mil. E aí a gente botava pra fuder em todos os sentidos, né?
Cara, não foi estratégia, foi combinado ou não? Vocês sempre apostavam tudo um no outro, era eu confiança, era o que
eu
isso,
achava
cara?
Icônico. E vocês acostumaram o público mal, porque agora eu fico vendo o povo bota 2.000, 3.000, 5.000, eu falo, porra, vai não, embora então.
A gente era assim, o Jorge falou assim pra mim, se você acha que eu consigo fazer, aposta, não vem, não bota mixaria pra mim que eu vou me sentir mal.
Ah.
É, você é minha mulher, eu sou teu marido. A gente tem que confiar um no outro.
Sim.
E eu falei, eu tô contigo, é sobre isso. A gente vai apostar tudo, sempre. Se a gente souber que a gente vai fazer a prova, bota tudo. Então, a primeira prova... Eu não sabia se ele ia conseguir fazer. Juro por Deus. Quando ele explicou o justo, eu achei, cara, é muito simples. Vai só arrumar uma coisinha ali e falar sobre mim e tal. Cara, chegou lá, eu botei tudo, 39. A gente tinha 40 mil pra apostar, 39. Aí todas me olharam assim, ó... Que louca, que maluca. E a Simone foi aqui, meu Deus, me detonou.
Simone não maluca, suportava.
Maluca, não sei o que, vai perder. Ah, foi embora já, não sei o que. Rarara. E eu lembro que você me sentiu mal. Eu falei, ai gente, será que eu fiz tanta merda assim? Não é possível que eu fiz errado. Bom, aí nós chegamos no campo de provas, né, no local. E Jorge falou que foi a prova mais difícil. Depois, quando terminou o Power Cup, ele falou, Laura, a primeira foi a mais difícil pra mim. Porque realmente, ele tinha um gabarito pra arrumar uma dispensa num X de tempo. E ao mesmo tempo que arrumasse, tinha que falar sobre 20 perguntas sobre mim. Minha cor favorita, minha altura, meu manequim, meu peso, o nome da minha mãe, o bicho que eu tenho medo. Coisa do tipo, sabe? Então, e a gente ganhou.
Sim.
Amor, vocês ganhavam tudo, era muito bom.
Um detalhe, a mais difícil foi essa, não foi a da pimenta? Porque
a da pimenta ele quase morreu engasgado.
Aquilo ali foi...
E você tava lá no alto, você desesperada, querendo descer.
Cara, a da pimenta, depois ele passou muito mal. Depois a gente... Eu lembro que ele ficou todo vermelho, a gente tava no quarto já, sem câmera nenhuma. E ele, eu não tô legal. Eu falei, tu quer que eu chame alguém? Ele, não precisa, mas assim, ele tava muito vermelho e quente.
Foram quantas pimentas que ele comeu?
Cara, acho que umas 10, 12.
Ele tava mexendo inteira já, assim.
Na real, ele engasgou, porque a pimenta... eu não sei se ele mastigou, mas tem um negócio que expande, sabe, da pimenta. Então, quando ele botou na garganta, aquele negócio explodiu. E ele não, realmente... Ele quase foi... Eu fiquei chocada.
E assim, e ele comeu isso tudo, porque toda hora chamavam ele pro duelo, né?
Toda
porque...
hora. Mas o plano era isso.
Pra que vocês perdessem.
Claro que eles queriam muito derrubar vocês, né?
O plano era... Foi falado entre eles. Sempre no Jorge.
É que pra quem não viu o Power Couple da Laura, foi o diferente, né? Foi o único que não teve votação do público durante, né?
Exato.
Então, se perdesse e você fosse pra DR,
a casa eliminava. E a casa odiava Laura e Jorge.
E eles venceram todas as provas.
Não, era muito bom, porque...
E foram pro final. Só na final foi voto do público.
É. Isso, aí no final foi... Mas... E nós ganhamos com 82,4% dos votos.
E vocês... O programa foi gravado, então vocês não tinham noção de que o público ia abraçar dessa maneira.
Não.
Como é que foi ganhar com essa porcentagem toda, ver que no Twitter todo mundo adorava?
Quando a gente foi pra final, eu ainda falei pro Jorge atrás do palco, assim, eu falei, Jorge... É, eu acho que eles não vão dar o prêmio pra gente, cara.
Era Simoni, né, cara?
Ele me olhou assim e falou, por quê? Eu falei, meu, a gente é muito louco, cara. Tinha um casal muito fora da casa.
E vocês tinham muito mais dinheiro que Simoni também, não
sim,
era?
A gente ganhou 657 mil.
Pô.
Quase 700 mil.
E dois carros ainda, não foi?
Dois carros e uma viagem pra Las Vegas.
Onde vocês casaram, né?
E a Simoni, na época, tinha metade do valor.
Então era mais fácil darem pra ela, né? Se fosse uma coisa manipulada.
Não, mas eu pensei que não era por isso. Eu pensei... O que eu pensei? Ah, Record é uma emissora religiosa, sei lá, evangélica. Não sei há quantos anos a Record. Mas eu pensei, não vão dar o prêmio pra gente. Eu não sabia como é que funcionava o reality. E quando a gente ganhou, eu fiquei assim, não é possível. Quando eu vi a porcentagem, eu falei...
Vocês eram muito queridos. Poxa,
vocês me ouvem? Vocês estão me ouvindo
sim.
ou não?
Sim,
sim, estamos.
Tá. Não, eu ia comentar que, tipo, lá no mesmo boom, a Laura ganhou Miss Simpatia.
Foi.
E no Power, foi só inimizade.
Vai entender,
todo mundo,
né?
Era teu inimigo, ninguém gostava de ti.
Vai entender.
Por quê, né, cara?
Pois é, né?
A convivência era difícil lá com eles, porque parecia em alguns momentos.
Muito.
Mas o Jorge ainda conseguia lidar um pouco melhor com os homens, né?
Então, porque... Eu vou falar assim, gente. Mulher, nós mulheres, a gente sabe que a gente... Quando a gente quer ser má, a gente é má. Com a amiguinha, com a coleguinha. Quando a gente quer falar mal, a gente quer olhar feio, a gente faz. O homem já não. O homem, ele já fica mais na né? Ah, o brother. Ah, né?
Parceiro.
É, parceiro, né? Não é tão brother, mas bate na mão, bate nas costinhas e tal. Só que a mulher não. A mulher é má.
Uhum.
E elas foram má comigo na época. Na época, elas foram terríveis, cara.
Quem você achava que pegava mais pesado, assim?
Ah, a Gretchen e a Simoni pegavam pesado comigo na época. Muito pesado. E as outras iam na contenção, uhum. Iam junto, assim, sabe? Quem eu lembro que sempre falava assim, deixa a menina e tal, não se metia muito, era a Cris Maravilha.
Aham. Uhum. É, ela era mais tranquila.
Mais boa.
Mas eu sentia muito esse lance mesmo, o problema era maior com você. E que eles estavam doidos pra vocês caírem na DR.
Muita coisa. A gente chegou aí pra uma... Acho que uma não, a gente não...
Não, vocês nunca foram. Não. Vocês
a gente
quase,
ganhou a prova. Aquela prova ali.
Do Power, né? Do casal.
Cadeado, tinha um cadeado.
Foi incrível.
Fala.
Não, foi incrível. É que você fingiu... Não fingiu, mas tipo, não comemorou junto com...
Não, esse
Jorge? Também foi um blefe.
Não,
que nós,
foi
um blefe.
Foi icônico.
Gente, cara, Laura, o que que foi aquilo? Porque, pra quem não sabe... Os participantes ficavam putos que eles comemoravam. Vocês quebraram uma cama, não foi?
Quebraram a cama,
ficavam na banheira. Enfim, eles sempre comemoravam.
Icônicos.
E aí, reclamaram que eles comemoravam. Vocês falaram que então não vamos comemorar. Ganharam a prova.
E aquela prova era muito decisiva, porque aquela prova decidiu o ranking total. Porque a Gretchen ganhava o carro, a Simoni não ficava em último. Então, tipo assim, era uma coisa... Porque a Simoni saía da DR, e a Gretchen ganhava o carro.
Tá vindo então, splash na minha cabeça nesse momento.
E era uma coisa muito... Que foi uma reviravolta muito grande.
Não, e elas comemoraram, né? Tem um gif delas correndo assim.
Então, é muito bom, porque assim... A Laura chegou...
A
Laura chegou quieta na casa, tipo, quietos, como se não tivessem vencido. Exato. E aí, eles ficaram muito felizes.
Muito.
A Gretchen tem o gif dela comemorando no corredor. Eles estavam já planejando, vamos eliminá-los.
Sim,
e ainda tinha aquele lance, nessa não tem, de que a mulher lá que perdia a prova, lembra? Dormia na sala.
Então,
essa história é muito boa.
Aquela noite, ela foi no interfone. A Simoni foi no interfone.
Porque você não foi dormir na
da
sala.
Da produção e falou assim, a bonita não veio. Dormi na sala. Aí a produção,
ela tava
tipo...
aqui, ela e a mulher do Jean?
Isso, a Tati.
Então, quem perdia tinha que dormir na sala. Teoricamente, Laura tinha perdido, tinha que dormir na sala. Só que Laura não tinha perdido.
Não tinha perdido.
E elas ficaram achando.
Gente, olha só, deixa eu antes falar aqui uma coisa.
Isso é muito bom.
A gente tá falando da Simoni, eu só quero deixar aqui o meu carinho pra Simoni. Eu sei que ela tá passando por um momento bem delicado. Então, Simoni, tamo junto, força, tá? É sobre isso, você vai, você é guerreira, você é forte, você é foda, tá? Mulherão, então, gente tá só relembrando do passado, tá?
Vai sair dessa.
Bacana isso, você
não,
falar, né?
Pelo tipo, amor de Deus.
Águas passadas.
Com certeza, isso aí é...
Superado.
Com certeza.
É. Mas assim, eu não posso...
Mas mentira, me diz isso do interfone. Tem um interfone lá?
Que então, tinha um interfone, né, gente? A gente tem que...
Pra falar com a produção.
É, falar com a produção, pedir comida, a gente pedia comida. Ah, quero tal coisa.
Ai, que maravilhoso.
É, se pudesse, eles mandavam. E você falava com eles alguma coisa, sei lá, tô passando mal, tô... Tô morrendo, não sei. A Laura não veio dormir na sala, coisa do tipo, entendeu?
Não, esse dia foi muito bom, porque aí no dia seguinte elas estavam putas, ela não veio dormir. E aí?
Mas foi aí que a produção veio falar pra gente. Vocês têm que ir lá contar pra eles. Porque o nosso plano
era ficar quietinho.
Era contar só quando o Justo estivesse ao vivo.
Ai, não. Mas ainda bem que a produção fez isso, porque veio uma treta icônica. Eu amo essa treta. Porque tem vários. O Mion fez até uma. Como que é o nome daquele negócio?
Eu tô lembrando.
Sim, que ele faz.
Piores momentos.
Vale a pena ganhar direito.
Ele fez nessa briga. Mion, é muito bom.
Ele arrasou nisso daí.
É muito bom.
Foi muito engraçado. Ele falava assim. É, o que a Gretchen falou assim, é... Meu marido...
Atravessou
o oceano. O Mion falou assim, meu Deus, o cara é Pedro Álvares Cabral. Atravessou o oceano, tipo...
Não, porque assim, cada detalhe desse vídeo é maravilhoso.
É muito bom.
Porque... O Jorge entra, aí você e o Jorge falam, mas a gente não perdeu, tipo, não tinha por que dormir na sala.
Eu lembro que
a cara do Conrado.
A cara que eu lembro dele, vocês não perderam? Como assim, tipo?
E aí a Gretchen ficou revoltada, porque o marido dela, da época, né, ficou muito triste, porque ele era amiguinho do Jorge.
É. Mas ali, tipo assim, cara...
Pô, mas vocês não fizeram nada demais, vocês vão...
É tipo, lefou.
E é uma coisa do jogo, né?
E aí, mas eu lembro que o marido da Gretchen se sentiu traído. Ele chorou, arrumou a mala. E a Gretchen, aos prantos, esculhambou o Jorge. Meu marido atravessou o oceano. E aí ela soltou aquela frase icônica também. Que é, mas ela não vai ganhar.
Esse moleque não ganha. Eu boto o fã-clube da Tami, da Sula, mas esse moleque não ganha.
E aí os fã-clubes votaram contra vocês?
Aí eu lembro que o Mion brincou assim... É, imagina os caminhoneiros aqui, ó. Tudo dirigindo e votando ao mesmo tempo.
E vocês sentiram o hate dos fã-clubes aqui fora?
Da...
Vocês eram muito queridos, né?
Não, de boa. Eu não lembro, assim... Eu realmente, assim, na época do Power, eu não lembro de ódio das pessoas. Algumas falavam assim, ah, você é muito arrogante. Achavam que a gente era muito arrogante.
Por estar com autoconfiança, né? Muito,
mas não era, cara. A gente tava ganhando, tava curtindo... Né, ganhamos cachê pra entrar, a gente tava ali de férias, da boa.
Uhum.
Sem preocupação, sem nada. E zoando pra caramba. Era essa vibe.
E tipo assim, quando parece, né, vocês estavam sendo atacados um pouco. É a única arma que você tem também, né? Tipo, a única arma que vocês tinham contra um grupo inteiro era contar a vantagem de que vocês estavam sendo
porque
bons.
A gente não ia bater boca com a galera. Eu até falei um depoimento, eu falei, a gente não vai bater boca com a Gretchen, né, cara?
Uhum.
A Gretchen é minha mãe, uma senhora, tá ligado? Não vou ficar batendo boca com ela. E aí era isso, a gente tinha um certo respeito.
Tinha muito ranço. Ela tinha muito ranço de vocês.
Até hoje, eu acho.
Todo mundo diz que
vocês resolveram, não?
Vocês não se resolveram sem Gretchen?
Ah, meu, nunca mais vi eles, nunca mais vi a galera. Uhum. Quem eu encontrei ainda foi o Mário e a Pietra.
Que eu acho que separaram também.
Separaram também, o Mário e a Pietra eram DJs também, então a gente se encontrou em alguns eventos que eu toquei também e tal. Mas nunca mais, não vi mais ninguém.
E essa galera que faz o Power meio que se separa, né?
Oi,
eu ia falar, exatamente isso. Tem a maldição do Power Couple. Todo mundo que entra, pelo menos um casal vai se separar.
Do dela, quase todos.
Gente, nada é eterno, gente.
No seu foram vários.
No meu foram vários.
Mas
a primeira foi a Tati e o Jean, se não me engano.
Acho que foi. E que era vida, o tempo todo. Né?
O casal vida.
É,
casal
é um vida. Saco.
A vida acabou.
Tava aqui semana passada, tava aqui com a gente, ela também.
A Nicole também separou.
Também separou.
Ô, Laura, mas só que você tava com a maldição duplicada.
Por quê?
Porque, tipo, o Power Couple dá a maldição do casal acabar.
Ai, meu Deus.
E a Nanda shippava vocês.
Eu
então, assim.
Que,
ou vocês iam pra delegacia, mais... ou vocês iriam separar. Então, assim,
eu vou te falar que o pior de tudo...
Eu sou muito cagada pra chipar casal, cara. Tudo dá errado.
Não, mas eu tava
dizendo que a gente tem um grande dedo podre pra chipar casal.
Não,
eu não sou sozinha.
Vai separar ou vai acabar na delegacia.
Não, mas esse aqui também tem.
Não, mas o pior é a galera que chipa até hoje, gente. Pô, ainda chipa.
Menina.
Não, você tem que voltar. Eu falei, gente, não tem que voltar mais.
Eu vi no outro dia as fotos.
E quando não é um casal...
Como é que
e
é?
Quando não é o casal e as pessoas shippam do mesmo jeito?
É, quando é amigo.
Ah, acho que é pior ainda.
É.
Acho que
é
pior.
Pô, foi muito doido.
Ó, mas eu vi no outro dia.
Que tem vários casais que as pessoas shippam hoje que nem são casal. A Nanda me contou uma história hoje que tem um fandom que tá fazendo...
Tem o quê?
Olha, ele quer ser cantor.
Fã-clube, um fandom.
Ah, um fandom.
Vamos trabalhar com o nome.
Fandom que fala? Você pronuncia fandom.
Eu, meu inglês é britânico, não sei.
Eu sou brasileiro, acho que é fandom.
Vamos contar logo o que, que
não,
é.
Não, eu tenho... É, conta aí, Nanda, tu que veio com a história.
Eu mandei pra ele hoje que eu vi um negócio no Twitter que eu não me aguentei.
Os fãs do casal Carla Dias e Arthur Piccoli de Conduru, que nem estão mais juntos,
que
né?
Que não estão mais juntos. Carla já tá namorando e tal.
Não, a Carla Dias com o Piccoli, com o Big Brother?
É, olha o que que... Não, escuta o que eles estão fazendo. O negócio é tenso. Reza pra não fazerem isso com você e com o Jorge.
Não.
O povo tava juntando dinheiro, os fãs, pra fazer trabalho, pra juntar os dois.
Espiritual? Tem pai de santo?
Juro, cara. Ainda eles falaram assim, sobrou... Ainda tá assim no print. Sobrou tanto do último trabalho...
Que isso, gente?
Juro! Posso falar? O povo tava achando que o namoro dela com o Felipe lá acabou. Então, vai que foi por causa desse trabalho aí. Deus, gente, tenso.
Meu Deus.
Cara, eu acho assim, que existe fãs e fãs, né?
Uhum.
A galera, às vezes, assim, se mete muito na vida. E porque acha que tem direito, né? Como fã, sou teu fã, eu posso falar o que eu quiser. Uhum. Não, gente, vamos lá. Vamos respeitar o espaço do coleguinha. É igual rede social, né? A galera vai lá e fala assim, ah, não sei o quê, porque... Enfim, ofende de certa forma.
Uhum.
E aí você acha que você tem que aceitar, porque é teu seguidor. Não, não tem que aceitar. Né? Então, não faça isso.
Mas ainda tem gente que fica pedindo pra você voltar pro Jorge?
Não, agora melhorou. Mas antigamente, nossa senhora, o povo não sossegava. Não, você tem que voltar, que não sei o quê. E o Jorge, eu falei, galera, já foi, acabou. Tá tudo certo, a gente tá bem. Não, você ama ele, ele te ama. Eu falei, gente, a gente se ama como amigo, de irmão, né? Não é mais casal, não é mais homem e mulher. E é isso.
Mas o contrário também, né? Eu fui, acho que na foto dele dando parabéns pro Jorge Emanuel, e tava lá um monte de gente assim, a Laura, que é uma mulher de verdade, pra ser sua esposa.
Não, era pro outro mundo, eu acho.
É, tipo, a Laura, que é a sua mulher da sua vida, não sei o quê, um monte de gente comentando assim.
Eu acho que eu fui a mulher da vida dele, ele foi um grande homem da minha vida, mas passou, galera. Tipo assim, a gente já tá em outras histórias, todo mundo tá em outras histórias, tanto eu quanto ele, tá tudo certo, entendeu?
Bem resolvidíssimo.
Super, graças a Deus, isso aí. Pra mim, foi uma coisa mais complicada, porque eu tinha uma ilusão de família, né, mamãe, papai, filhinho, eu engravidei, eu fiquei muito feliz, ele na época não ficou tanto. Então,
acho que ele não tinha muito essa vibe de querer ser pai,
tinha,
né?
Não tinha, isso ele disse bem claramente várias vezes. Uhum. Mas hoje eu acho que a cabeça dele deu uma virada, entende? Teve que virar, né, porque...
Dois filhos.
Não, e não tem como não se apaixonar pelo filho também.
Ah, né?
Exatamente, cara, ele olha pro Jorge Emanuel, ele fala, meu, como ele é lindo. Eu falei, cara, é teu filho.
Sim.
Como ele é maravilhoso, como ele é esperto, teu filho. Sabe?
Mas
e aí deu o despertar, então agora tá...
Mas no momento do término, vou falar uma polêmicazinha lá.
Ai, a gente acompanhou tudo, Laura, vou te falar a real.
Stories, não.
Pode falar,
a gente tava...
A situação de ser alguém que frequentava a sua casa, né? Foi isso que te chateou no momento, não
Sim, não, a pessoa realmente, ela esteve na minha casa, pegou meu filho no colo. Sim, eu não tô me ouvindo mais, mas eu tô me ouvindo ainda.
Tá.
Não, tô me ouvindo de novo. Ai... pegou meu filho no colo e... Ai, cara, e assim, ia nas festas com a gente, estava ali, né, no grupo e tudo mais. E, cara, eu pra mim achei a maior canalice de ambas as partes, entendeu? Achei que foi péssimo.
Mas vocês já tinham terminado ou foi traição?
Cara, eu vou te falar, assim... Porque eu não vou entrar nesse quesito, pra não entrar em querelas novamente, entrar em mais uma vez. Mas o Jorge Emanuel tinha 2 meses... E eu sabia que já tinha um contato entre as pessoas, entende?
Uhum.
Então, eu não tava separada,
tá?
E pra mim foi assim, uma falta de tudo. De empatia, de amizade, de parceria. E ali eu fiquei muito mal, não fiquei legal, fiquei muito na merda. Fiz terapia, eu tinha terapia todos os dias com terapeutas diferentes pra poder, sabe, entender e... E eu mesma me reerguei como mulher. A única coisa que me dava força foi Jorge Emanuel. Eu falei, era pelo meu filho tudo. Mas eu como mulher tava destruída. Eu tava assim, não tava num corpo que era meu, puérpera, amamentando, sem dormir, sozinha com a criança dentro de casa. Então, foi muito complicado. E obviamente, as pessoas que estavam de fora me ligavam e falavam, tá aqui, vi.
Ai, o povo faz fofoca.
E pior era isso, né? Porque tinha fofoca na galera. E eu sabia que era verdade.
Momento mais fragilizado,
exato,
seu, né?
Então, assim, hoje, pra mim, tudo certo. É o pai do meu filho. E tenho carinho pelos momentos incríveis que nós tivemos, que foi ótimo. Mas é o pai do meu filho. Isso, é meu amigo, meu amigo.
E você tenta...
Mas quando eu precisei, realmente não foi meu amigo.
Naquele momento. Você tenta manter uma boa relação pelo Jorge.
Com certeza. Meu filho é... Nós temos uma boa relação, sim. Nós temos boa relação. É cada vez melhor. Mas, assim, por parte... Porque eu tive que trabalhar na minha cabeça. Toda uma evolução, um perdão. Pra eu ficar em paz. Porque pra eles, tanto faz. Entendeu? O que eu tô sentindo. Foda-se o que eu tava bem, tava mal. Eles estão de boa. Todo mundo de boa. Então, pra eu ficar bem, eu tive que... Laura, chega, encerra, e é isso aí.
Não, e como pra mulher a situação muda, né? Porque assim, você tinha acabado de ser mãe, tava com o bebezinho, você soube, as pessoas falavam da fofoca, ele tá aqui, tá com fulano. Mas você não podia sair de casa pra ir ver essa situação, porque você
tinha... É complicado, né? Eu até tentei, não vou negar que eu tentei. O Jorge Monora bebê, eu falei, eu vou tocar, vou ir lá tocar. Aí toquei num evento e tal. Mas aí eu vi que, meu, não vou conseguir acompanhar essa vibe de novo, entendeu? Essa festa, porque a festa é eletrônico. Quem curte eletrônico sabe que é um evento mais pra frente. Então, cara, não vou conseguir mais acompanhar isso. Sou mãe, eu tenho que cuidar do meu filho.
Prioridades mudam, né?
Exatamente.
É, você acompanhou essa mudança e o Jorge ainda não tava na vibe, não tinha se tocado ainda, né?
Engraçado, né? Que aí não tava na vibe... Aí ninguém tava na vibe. Aí de novo aconteceu a mesma coisa.
Outro filho. Mas você acha que foi esse lance com essa menina que fez o relacionamento desandar ou já não tava legal?
Não, a gente já não tava tão bem, eu não vou negar. Mas não precisava ser desse jeito, tu entende? Eu acho que poderia ser mais discreto, né? A situação. Não tão descarada. Não tão na minha fuça, me esfregando realmente na minha cara tudo que tava acontecendo. E eu, tipo assim, sabe? E ali vendo tudo desmoronar. E não era porque... E aí eu faço terapia, né? Então eu reflito muito, faço muitas reflexões. E eu falei assim, não foi por amor, não era amor. Foi por ter, assim, eu fracassei, sabe? Pelo fracasso do que eu pensei que poderia ser e não foi. Então eu frustrei por causa disso. Não era mais amor, na verdade. Porque realmente eu não tava... Mas eu queria tentar uma família, né? Né? Tentar... Família... Tudo é família. Uma família, digamos, tradicional.
Papai,
por mais
mamãe,
que eu não fosse tão tradicional, que eu fosse mais maluca, mas eu tentava...
Os dois, né? Jorge também era doido.
Exato. Mas eu queria uma família tradicional. Tentar um pai, mamãe, mesmo na nossa loucura, mas, né, juntos. Mas não deu, tá tudo certo, é isso aí. Só que a forma como foi sim pra mim. Sem empatia, descarada, sabe? Pá, toma, é isso. Aceita. Tá, né?
E depois disso, você chegou a já ter outro relacionamento e tal, mas sim, como é que é pra entrar em outro relacionamento depois de ter uma porrada dessa, assim?
Cara, na verdade, o outro relacionamento que eu tive foi também assim, eu acho que foi um lance que eu não tava bem com a minha cabeça ainda. Eu não tava bem em quem eu era. E eu me joguei, assim, numa situação que eu falei, tipo assim, como que eu queria me salvar de alguma coisa, sabe? Sair daquele meio e me libertar, de certa forma. E mais uma vez, eu me emburaquei numa situação que não era minha e que tinha também problemas muito sérios por trás. E também eu tive que recolher as minhas coisinhas e, ó, meti meu pezinho. Fiquei muito envergonhada. Até hoje eu não comento muito sobre, porque realmente é uma coisa que me envergonha como mulher, né? Da situação toda que eu me coloquei, tá? E aí agora eu tô pisando em ovos na relação. Tô tendo uma relação com outra pessoa também já. Cara, também, vamos lá, né? Não tô morto.
Sim.
Eu gosto de namorar, gosto de, né, ter alguém, ser desejado e tudo mais.
Sim.
Até porque eu tenho, né, todo um fogo ainda. Mas aí é...
A gente conhece essa pessoa nova já?
De leve conhece. Quem me segue, conhece.
Uhum.
Quem me segue já sabe quem é. Mas eu tô indo mais devagar, creio eu, assim. Ó. Até na exposição do relacionamento, porque eu acho que quanto mais você expõe, pior é. Né? Então,
precisa conhecer melhor,
exato,
né? E convivendo.
Exato, e mais devagar.
E agora você vive a realidade
aqui.
Solo. Ah, já tem perguntas?
Comentários?
Tem, ó. Ah, tem então várias mensagens, as pessoas... O chat tá bombando.
Ai, que bom.
Então, no chat aqui do YouTube, que eu acho que fica embaixo, quem tá no celular, e aqui do lado quem tá na televisão, eu vou ler algumas mensagens que o pessoal tá mandando aqui. Camila Sauan tá dizendo que ama... A Denise também tá dizendo que ama, a Laura, tem a Dai Coelho dizendo que ama o casal Kamikaze, casal Kamikaze Forever.
Pode amar ainda, pode amar.
Deixa eu avisar aqui, mas continua amando. É, a Priscila Moraes está elogiando a humildade da Laura.
Ah, obrigada.
Carol Alexandrinho está dizendo que o Carlos é um ícone. E a Lilian está dizendo que amou a roupa da Laura. Dizendo que
amou. Tá
belíssima,
galera. Eu não sabia o que vestir, gente. Eu peguei.
Tá linda, tá brilhando aqui.
Achei esse negócio aqui, meu povo. Esse bode aqui. Eu usei na ilha esse bode.
A Glaucia Soares da Silva tá dizendo que ama essa mulher. Ah, a Ana obrigada. Paula tá dizendo, Laura, maravilhosa demais da Silva. E tudo de bom, amo vocês. A Silmara tá dizendo, acompanho a vida delas, desde os stories, todos os dias, adoro.
Obrigada.
Eu adoro acompanhar também. Gente, assistam. A gente vê muita fofura do Jorge Emanuel.
Muito fofo.
A tia Silvia, já me sinto íntimo.
Você não tá entendendo, o seu trabalho de parto, eu vi tudo.
Você viu?
Eu tava falando, eu tava contando aqui que, tipo, era... Jorge também virou cinegrafista, né, naquele
total,
dia.
Total, total. Ele gravou tudo, todo
detalhe. Porque você lá, sofrendo, Jorge. Galera, tá quase...
Não, e ele narrava com uma emoção e uma felicidade. Eu lá me fudia. Tipo assim, sofria. Porque meu pai...
Você quis uma coisa...
Normal.
Foi uma opção minha também, né? Porque eu falar, sofri. Ah, mas por quê? Uhum. Porque eu quis. E meu parto foi natural, humanizado, né? Sem anestesia, sem corte, sem indução, sem nada.
Ela é corajosa, né, galera?
Ela passou por cada coisa no Power Couple. Prova que eu acho que nem homem ia conseguir fazer. Laura fazia.
Tu sabe que essa opção de fazer esse parto foi uma das coisas que eu consegui completar 100% na minha vida. Porque teve momentos que eu falei, meu Deus, será que uma cesárea não seria legal? E eu tava com a minha doula do lado. Ela disse, não, mas que tudo que a gente conversou, que a gente, né, planejou... Vamos lá, força, e ali comigo, que a doula é muito importante, que a gente dá aquele amparo na hora do parto. E ela ali comigo. E, cara, foi. Eu falei, não, eu vou até o fim. Eu já tava também, meu Deus, 20 horas de trabalho de parto.
Sim!
Se eu me cortasse, porque a recuperação do parto normal, eu não tive cesárea. Me corrijam se eu estiver errada, né? Se alguém já teve dois partos diferentes. Mas a do normal é muito melhor do que da cesárea, né?
É mais rápida, né?
É mais rápido. E... Se bem que eu me lacerei, né? Laceração de grau 2. Fiquem, pesquisem. Bela laceração. Corta bem. Rasguei. Mas eu não me arrependo, não. Foi... E o baby tava saudável. O Jamoró tava bem, então...
Não, foi uma tour. Tava todo mundo no Twitter acompanhando.
Eu lembro.
Eu ficava, meu Deus, não nasceu ainda. Aí eu ia olhar as histórias.
Eu lembro que nessa época, meus stories bateram
tava bombando.
500 mil views, gato.
500
Caraca.
Mil?
1 milhão.
O povo adora gravidez, bebê.
E aí, ó, gravidez
também,
engaja.
Na separação também engaja.
Tenham filhos.
Sabe o que é pior? Eu já ouvi essa frase de assessor, tá?
Falando isso?
Gravidez engaja.
Mas engaja, dá dinheiro.
Gente, também. Mas é uma responsabilidade pra vida.
Pra eu ter outro filho, você tem que ter outro filho. Eu falei, meu Deus. Isso. Eu falei, não, calma aí, gente, outro filho agora não.
Calma,
tu vai criar, tu vai ficar cuidando.
É, então eu falei, vocês querem o quê? Você vai me ajudar? Porra, não tem como. Assim, por mais que o Jorge Emanuel não me dê trabalho, mas é uma responsabilidade
mãe,
muito grande, né? Você tem, ser mãe, ter um filho, pelo amor de Deus. Não é assim, bota filho no mundo, gente. Não bota filho no mundo assim, ah, porque enganja. Enganjamento, manda as duas.
Vem publi, vem um monte de coisa, tá? Com
não, vem. Realmente acontece bastante. É creme pra estria, é fralda, uhum. É roupinha. Você ganha. Eu lembro que o enxoval do Jorge Emanuel, eu gastei quase nada. Tipo assim, eu lembro que eu comprei as primeiras roupinhas dele, assim, de recém-nascido. Gastei o quê? R$400, assim, comprando aquela, uhum. Né, mijãozinho, uhum. Bodezinho. Mas o resto...
Tudo ganhando. Tudo maravilhoso. Ganhando. E os aniversários também vai ser tudo assim, no arroba.
Os meus aniversários.
Já fazem na permuta,
né? Tudo no arroba. Mas separação também engaja, não engaja?
Separação... Ah, mas engaja
desgasta,
de uma forma...
Desgasta, né?
É, engaja de uma forma desgastante. Uhum. Porque você cansa, né? De falar de babado, de bafão. Uhum. E assim, de sofrimento. Eu lembro que na época, assim, que eu me separei, eu até me arrependo um pouco de ter feito do meu Instagram um divã. Um grande divã.
A gente acompanhou tudo lá.
Pois é, cara. Mas...
Falar a verdade.
Eu falei tanto, cara. Eu acho que eu não tinha pra quem
falar. E era
falar.
Você e Jorge, tá? O que Jorge respondia.
Pois é. Outro biscoiteiro. Outro biscoiteiro. Pois é. E aí...
Laura, continua.
Pode não, falar. Não, eu falo... Vai,
não, tipo, que depois quando veio o Jorge Emanuel, acho que muita coisa muda na tua cabeça, né?
Sim.
Mas a Ilha veio depois do nascimento dele. Teve um pensamento diferente, será que eu vou, será que eu não vou, não sei como é que vai ser, é mais outra exposição. Teve isso ou não? Ah, eu vou enfiar dentro disso mesmo.
Ó.
E pronto.
Jorge Emanuel tava com 10 meses, tá? 9 pra 10. Aí me ligaram. Eu lembro que eu tava em Angra, com a irmã do Jorge, com a tia do Jorge Manoel, minha eterna cunhada, Lívia, que eu amo ela. A gente tava passeando, tava curtindo, me ligaram. Bora pro reality. Ilha, assim, assim, confinamento, 40 dias, rararã. Aí eu lembro que eu desliguei o telefone, eu tinha acabado de me chipar, assim, ai, tava, né, voltando a malhar, tava ficando já gatona de novo, rararã. Eu falei, eu vou. Aí eu liguei pro Jorge, falei, Jorge, olha só, me chamaram, assim, assim, rararã. Vai. Minha mãe, eu falei, mãe, me chamaram, assim, 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 vai. Eu falei, vou. Então, por quê? Por quê? Gente, era cachê, né? A gente ganha cachê pra entrar nesses realities.
Sim.
Visibilidade. E outra, era uma oportunidade de eu também sair um pouco, assim, pô, eu tava... maternidade. Eu ainda não tava separada do Jorge.
Não, ah, quando vocês gravaram, não tava ainda.
Não, eu tava... Eu tava separada dele?
Eu acho que tava.
Eu acho que ele tava, hein?
Tava, gente.
Tava.
Eu acho que tava.
Claro que eu tava! Ai, que louca! Sim, tava
separado. Foi quando vocês meio que ficaram...
Sabe por quê? Não, eu vou te falar por quê depois. Eu vou falar por quê, mas assim, é um porquê muito off.
Mas, off com a gente ao vivo.
Mas não...
Tem pouca gente assistindo, vai.
Não, sabe por quê? Eu lembrei, não, porque ele fez uma festa pra mim quando eu voltei da ilha.
Ah, foi.
Foi, ele fez uma festa de boas-vindas
e
pra
você
mim.
Ficou feliz porque ele apoiou, assim, né? O Jorge então, Manoel nesse período.
Ah, legal, exato, legal.
A gente tava separado, olha que
então,
louco.
Então, o clima ali já tava ficando bom, vocês já estavam conversando.
Tava, mas também não tava, porque eu não vou contar, eu não quero contar isso. Porque...
Conta!
Vou contar, não.
Vai, contar.
Não, porque sim, eu senti naquela festa que ele fez pra mim, meio que querendo uma aproximação.
Uhum.
E aí...
Mas a aproximação o quê? De se dar bem ou de reatar a relação?
Não sei, alguma coisa tava ali no ar. Entendi. Eu falei, tá, eu falei... Só que eu peguei um monte de mensagem, eu peguei de novo no pulo. Eu falei, não!
Não, você é trouxa!
É,
né, tipo...
é, de novo. Aí eu falei, ah, não, tá de sacanagem com a minha cara, né? Tu tá fazendo... não sei o quê. Não. Mas, enfim...
Tu pegou no celular dele?
Não, não foi, peguei no celular. Não, não peguei no celular, mas é, foi. Ah, foi, peguei umas. Eu não quero contar que eu não quero bafão. Pelo amor de Deus, cheio de bafão. Mas a ilha foi muito importante pra mim, cara. Uhum. Muito, muito, muito. Porque foi assim, é onde eu pude novamente estar em evidência. Como mãe, uma nova mulher, uma nova maturidade.
Uma nova mulher.
Era uma outra Laura. Eu achei que você estava bem mais tranquila, né?
Exatamente. Mais centrada, mais madura. Com um foco, né? Com um porquê.
Uhum.
Então, o importante da nossa vida, gente, é a gente ter um porquê. É isso que nos move. Né? Ter um motivo pra você acordar todo dia. Jorge Emanuel é meu motivo.
Um motivo ali... lindo, diga-se de passagem, que ele é muito
lindo. Ah, ele é muito lindo.
Ele é muito fofo. E, assim, é... O dinheiro, a visibilidade, tudo, né? Eu precisava daquele dinheiro porque eu tava separada. E agora, o que eu vou fazer?
Uhum.
Então, foi incrível. A ilha foi ótima.
Passou maus bocados, né? Tiveram algumas tretinhas leves.
É, foi de boa.
Mas
assim,
ela foi mais tranquila.
Foi mais tranquilo.
Mas você chegou a brigar um pouco com a Nádia, não teve?
Com a Nádia e com o Thomas, eu dei uns trezinhos, né? Foi mais cansativo, realmente, assim, o tempo, a distância do meu filho.
Uhum.
Porque, assim...
Foi a primeira vez que você ficou longe dele, assim, tanto tempo.
É. E a gente ficou por causa do Covid.
Um isolamento.
Isolamento. Olha, se lê, isolamento real, tá? Era 2 semanas trancada num quarto de pousada, só você. Você com você. E tinha horário pra almoçar. Tipo assim, parece uma cadeia, assim. Mas tinha horário pra almoçar, jantar, batiam na porta, botava a bandeja assim no chão, você pegava. Bagulho sério. E nós tínhamos, depois de um tempo que a gente pediu, uns 4, 5 dias. Meia hora de sol por dia.
Meu Deus.
Mas aí, nesse momento que...
Assim.
Nesse momento do confinamento, você já sabia quem eram os outros participantes?
Não. Não sabíamos. Eu ouvia vozes. Eu lembro que eu ouvia vozes dos quartos ao lado.
Aí desconfiava.
É, assim. Porque nós tínhamos ainda acesso a computador, telefone. Então, eu levei telefone, laptop, livros. É, eu lembro que eu escrevi muito. Bem louca. Fiquei escrevendo. Levei todo o meu skincare. Levei cremes pra cabelo, pra corpo, pra pele. Então, me hidratava toda, ficava maravilhosa. Foi assim, pra mim foi muito tranquilo. Teve gente que bateu a cabeça. Eu lembro que teve um participante que ficou meio perturbado ali pré-confinamento.
Que foi muito grande, né?
2 semanas.
2 semanas, é tempo.
Eu lembro que no final de semana eu falava, o que você quer? Eu falei, eu quero beber. O quê? Eu quero vinho. Me traz uma garrafa de vinho, por favor. Que eu preciso tomar um trago.
Vem cá, e também a ilha, assim como o Power Couple, você estreou um reality no Brasil.
Sim,
de novo,
segundo,
né?
Reality.
E não, você... esse não é nem no Brasil, amor. Ilha é da Record, do Carelli.
Ilha é original da Record.
Exatamente, formato original.
Muito doido, você não tinha ideia de como era.
Não. Falaram que ia ser um confinamento numa ilha com provas.
Aí você, tipo, ah, top.
E convivência.
Não, eu lembro que a produção falou assim, você é a cara do programa. É prova. Uhum. Você é boa nisso. Eu falei, sou. Eles estão vendo.
Aí você entra, chega lá... Entrando ainda em reality... O Jorge, ele também participou da Fazenda, né?
Participou da Fazenda.
Você tava casada.
Nossa, olha,
casada.
Foi uma decepção.
Posso falar?
Eu tava casado. Eu acho que o povo
pode
tava,
falar? Aperta
o povo
aqui,
tava esperando muito dele.
Também
falando...
achei uma decepção, tá?
Porra!
Não gostei da participação.
Cara, o Twitter todo mundo amava, né? Casal Kamikaze, da época. Eu adoro o Jorginho, tá? Até entrevistei
pra quem
ele.
Não lembra, o Felipe... Qual o nome? Felipe Huggins. Foi expulso. E ele foi chamado de segundo tempo
então,
pra substituir.
Então, mas foi tipo assim, falei, caraca, Jorginho, maravilhoso.
Mas ele foi expulso na época, porque ele deu um selinho na
Ariane.
Meio que forçado, muito forçado. E aí o Jorge tava na reserva.
Ele era reserva.
Ele era reserva.
Sim. Mas Jorge foi chamado pra reserva, a gente tava em Barcelona.
Gente,
na
muito chique.
A gente era chique, meu amor. Na beira da praia. E aí ele falou, a Record me chamou, eu falei,
então vocês nem estavam assistindo, não tinha ideia do que tava rolando no programa? Porra, é isso que foi o problema.
Não. Ele foi chamado antes do programa começar.
Ah,
ele
tá.
Porque os reservas, todo reality show tem suas reservas. E o Jorge, ele foi garantido como reserva, então ele ganhava... Aí posso falar tudo? Eu posso falar isso tudo?
Acho que sim. Já passou o contrato...
Sei lá.
Ganhava metade do cachê.
Não. Ganhava uma porcentagem do cachê, um X do cachê, entendeu? Uhum. Pra se manter como reserva e não entrar em nenhum outro projeto que não fosse a Fazenda.
Mas aí vocês estavam assistindo? Como
não.
É que foi? Então esse foi o problema.
A gente tava assistindo? Ah, não lembro. Eu sou muito ruim de memória.
Como é que foi a preparação?
É que eu assisto pelo meu Instagram. Uhum. Eu fico no Instagram e, né...
Vendo
eu...
uma coisa ou outra.
Porque o problema, assim, porque a gente ficou com maior expectativa. Quando falou que foi Jorge, eu falei, caraca, eu amo. Lembra que eu fiquei falando... Eu tava muito empolgada. Eu amava muito vocês dois. Falei, nossa, Jorge vai causar, vai ser incrível, é bom de prova.
Mas sabe qual é o problema?
Jorge entrou amigo de todo mundo.
Sabe qual é o problema?
Fazendo tudo por André Nóbrega.
Começar depois é difícil também.
Exatamente. Eu acho que entrar no meio de um jogo que já começou, você já entra meio estranho, porque a galera já fala, quem é esse maluco que entrou?
E você fica avisado também.
Exato. É. Porque o cara... E ainda chega o maluco, Jorge. Campeão do Power Camp 1.
Conhecido por ser muito bom de prova.
Ele é bom de prova.
Sim.
Só que o erro do Jorge ali, que eu não achei legal, foi que ele se colocou na roça.
Sim.
Tá.
Ai, dona Andréia, não sei o que.
Pelo amor de Deus, né?
Então, se eu ficava com raiva, como é que tu ficava?
Nada contra a dona Andréia, nada mesmo.
Sim.
Gosto, eu acho ótimo. Só que eu não me colocaria numa roça por ninguém. Se você for pra um reality, você vai pra
ganhar,
vencer, meu amor. Você vai pra dar seu sangue e ficar até o final lá. O próprio Mion falou assim, pô, Jorge, não sei se foi pro Ares, se foi em off, mas falou, pô, Jorge, você não tá ligado que o público não aceita quem se coloca em roça, paredão e tudo mais? Não, sabe? Quem desiste praticamente do jogo. E ele foi na prova contra o Lucas Viana na época, né?
Sim,
né?
Que
foi o campeão, né?
Não.
Ai,
eu fiquei louca, eu berrava ali de casa.
E foi a primeira prova que ele perdeu, né? Porque ele não é de perder prova.
Ele tinha tudo pra ir bem.
Se ele ganha ali, ele já tem
respiro. Era uma prova de montar, depois ele me contou o vacilo que ele deu.
Era um quebra-cabeça.
Mas
era muito difícil.
Vocês são bons, hein? Vocês lembram?
Ah, amor, a gente viciado.
Tinha que correr, subir, descer. Eu morreria só de começar. Não, galera.
Laura, tá chegando. Tá chegando uma nova edição da Fazenda. Tu participaria se fosse convidada? Ou
aliás,
se foi convidada,
você tá cotada. Falar, a galera tá dizendo aí.
Todo ano o povo me cota, né? Nos realities. E até teve um ano aí que meu nome saiu na TV. Tipo assim, Laura Keller, confirmada. Eu digo, gente, nem tô sabendo. Assim, eu acho que agora, nesse momento, esse ano, não. Não. Você tá, tá na porta do negócio.
Uhum.
E assim... Não vou negar que até meu acho que meu nomezinho tava lá. Uhum. Mas eu não tava esperando nada, não. Porque... Ai, gente, eu tenho que ficar com meu filho um pouco, né?
Uhum.
Agora acabei de me mudar também. Comprei uma casa agora, nova. Tô mobiliando a minha casa calmamente. Né? Tem que estar ali... E meu filho, gente. Meu pequeno é...
Quem sabe ano que vem.
É prioridade,
quem sabe,
né?
Quem sabe. Eu brinco assim, a cada 5 anos me chamem pra um reality. Porque sempre terá uma nova Laura.
Sim.
Uma nova ideia, uma nova
reinventada.
Evolução.
Quem sabe ano que vem no Big Brother, né? No camarote do Big Brother.
É, eles também chamam de influenciadores.
Você sabe que o Boninho me seguiu um dia desse no Twitter?
Poxa, Boninho, leva a Laura pro BBB.
Eu acho. Seria
um furo, hein?
Só que eu acho as provas do BBB mais tranquilas. As da Fazenda são mais...
Tu acha?
Eu acho, mais difícil.
Assim...
Porque não... você é muito...
A visibilidade.
Não, né? Desdenhando Fazenda, sim, mas Big Brother tem uma visibilidade,
sim,
né?
Sim. Será que você indo pra outro reality, Sônia Abrão vai torcer por você agora?
A Sônia Abrão torce por alguém? Só pra saber, ela torce por alguém?
Ah, ela torcia muito pelo Arthur esse ano.
Ela tem, acho que, os preferidos.
Entendi.
Vocês não se deram bem, né? Vocês tiveram...
Não, cara, não tem. Eu não. Nada a ver. Tipo, a Sônia Abrão, eu acho que como ela tinha muito carinho, muito apreço pela Simone, sim, eu acho que no momento que teria alguém contra a Simone, ela foi contra também, entendeu? Uhum. É só isso. Eu acho que não é um ódio mortal por nós, não é. É muito amor pela Simone.
Aham, uhum, aham. Uhum,
legal, que bom. Sim. Que ela pode, né, é uma pessoa que é fiel aos seus. Sobre isso.
Bom, e Casa Nova? Você fez todo ela fez um canal no YouTube pra acompanhar a casa dela.
Ai, mas o canal nem fala, esquece. Eu tenho que voltar com ele porque eu me embaralho com as coisas, cara. Me embaralho.
Porque tem desde a mudança, né? Desde a obra, né?
Sim, a obra começou na minha... A minha casa já tava meio que pronta quando eu peguei ela. Esperei, demorou, porque obra é uma coisa que, meu, construção é surreal. E agora eu tô na função da mobília da minha casa. Porque minha mobília é toda planejada. Uhum. Então eu estou na fase do orçamento, meus amores. Porque não é barato.
Não é.
A pior
quem
fase.
Já mobiliou a casa, planejado, sabe? Então...
É.
É caro.
É bem
caro. Vamos de permuta, vamos de arroba. Marcas, não, procurem a Laura.
Eu tô indo de boa, mas assim, é... Sabe que a minha terapeuta fala assim pra mim. Você tem que, às vezes, Laura... pagar por algo seu. Ela fala que isso dá outro gostinho na vida da pessoa, sabia disso?
Do que ficar na permuta.
Ah, com certeza.
Que você tem que pegar e... Porque você tem condição, você consegue, mas demora um pouco mais, mas você tem que ir lá e, né, bancar a parada. E ela não tá errada, não, porque às vezes você ganha coisa na permuta e você, eu permutei,
uhum,
tá? E sim, quando você bota...
Faz pouco suor... caso, às vezes, né?
E quando você... Ela fala, ela fala assim, tudo que é de graça...
Você bota o seu suor ali...
Sim, quando bota o suor, a gente dá mais valor. Porque, assim, tudo que vem muito... Não é fácil, porque a permuta também não é fácil, não. Porque a gente tem que fazer...
É um trabalho.
É um trabalho. A gente tem que fazer um material, tudo mais. Drudu. Mas ela falou assim, experimenta pagar no teu bolso. É. Aí eu falei, realmente. Mas eu não vou negar que minha casa tem algumas permutas, sim, obviamente, meus amores. Porque, né, a gente... É como eu falei, a gente faz todo um trabalho de vídeo, a gente faz uma propaganda, a gente marca os arrobas e tudo mais. Mas... Enfim, terapias. Minha terapeuta é maluca.
Ah. Ô, Laura, a gente tava falando aqui que você inaugurou dois realities.
Sim.
E assim, dois gravados, né?
Sim.
Porque o seu Power não tinha Play Plus e tal. Teve algum babado que rolou e que não foi pro ar? Porque era uma edição muito curta. O seu pau, então, era muito pouco. Hoje em dia, acho que só não tem uma vez na semana.
Cara, teve um babado, sim. Que eu lembro que foi o seguinte. Mandaram desligar as câmeras. Porque a Gretchen ia desistir do programa.
Foi por causa da briga? Do Jorge?
Eu acho que foi ali. Mas não era só, foi rolando ali o estopim. Eu acho que o estopim foi isso mesmo. Mas ela ia desistir. Ela chegou a arrumar mala e tudo mais. Eu vou embora. Aí o Jorge falou assim, vai, pode ir. Aí falaram... O Jorge é foda, cara. Ele falou assim, tu não tem dinheiro pra pagar multa. Não sei. Assim. E aí acabou que... Aí chegou... Os diretores subiram, né?
Pra conversar?
Sim. Aí conversaram e tal, acalmaram os ânimos. E ela ficou. Mas foi desligar as câmeras.
Caramba, e seria o segundo reality, né? Porque ela desistiu na Fazenda.
É, na Fazenda ela desistiu. O Gretchen não aguenta. Diga, Wesley.
Ó, tô lendo aqui umas mensagens do pessoal. O Matt Bala tá falando, na verdade, que na ilha teve bastante coisa que não foi pro ar. O motivo da ilha ser gravado, não tinha Play Plus, muita coisa não foi pro ar.
Foi,
e ele tá completando, o que faltou pra Laura vencer a ilha?
O que faltou? Eu ficar
equilibrado. Última prova.
Ficou faltando meu equilíbrio, né? Ficar equilibrado naquela porcaria, naquele triângulo maldito que eu ficava apoiando. Nossa, quando eu vi a prova. E vou te falar. Tá, então eu vou contar. Que eu fui pro ar.
Conta.
Tá, ai, adoro.
Vou contar e vou falar porque um dos motivos pelo qual eu tava exausta naquela prova foi porque.
E você me enganou, porque eu via teus stories e eu achava que você era finalista. Eu falava, ela tá na final.
Todo mundo
porque
achou.
Você tava muito feliz.
Todo
eu falei,
mundo
ela,
achou.
Ela foi pra final.
Eu sou feliz, eu participei, tô feliz. Mas eu vou falar o porquê. Uma noite antes da prova final, daquela equilíbrio, eles montaram um palco. tá? Em frente ao nosso dormitório, que a gente tava dormindo, e passaram a noite inteira martelando, batucando, pregando, furando e fudendo com a minha cabeça. Porque eu fiquei louca. Porque eu, assim, gente, eu não sei com vocês, mas eu só consigo dormir com um silêncio absoluto. Tá? Ronco me irrita, respiração alta me irrita, relógio batendo me irrita. Tudo me dá nervoso, eu não durmo. Uhum. Cara, pensa. E nós tínhamos tido uma festa antes. Nós tínhamos bebido, né? Assim, encaixaçado todo mundo. Cara, eu não dormi a noite inteira. Eu lembro que eu saí pra fora, abri a porta e gritava, para com essa merda! Tipo, sabe? Uhum. Deus, chega! E andava de cama, trocava de uma cama pra outra, que já não tinha tanta gente, né? Tinha gente exilada. Então eu trocava de uma cama pra outra pra ver se eu conseguia achar um canto que não tivesse barulho. Resumindo, eu não dormi a noite inteira. Foi um inferno pra mim, pelo menos os outros. Mas aquilo ali eu acho que me tonteou. Na moral.
Lá, da ilha surgiu a amizade com a Valesca, né?
Sim, Valesca.
Eu vi que ela tava nessa festa que o Jorge fez, não foi? Ela tava nessa festa.
Qual delas?
Na festa que ele fez quando você voltou, acho que de...
Que o Jorge fez, pra de boas-vindas.
Não.
Teve uma que ela tava cantando no karaokê.
Ela estava num ano do meu filho.
Ah, confundi.
Ela foi num ano do meu filho. Ai, a Valesca é uma querida, adoro ela. Gente boa, humilde, mulher batalhadora. Assim, sabe, me deu, assim, um alguém, sabe? Uhum. Que eu me identifiquei real. E a gente fez uma boa amizade. Faz tempo que eu não vejo ela, quero ver ela.
Mas fez amizade com todo mundo, elenco, a outra...
Não, fiquei de boa com todo mundo, com a Naná, eu lembro que...
Até Nádia, que todo mundo fala que Nádia é difícil...
A Nádia, ela é do jeito dela, né? Cada um com seu jeito, com seu estilo. Sim. Um mulherão também, tem as suas, né, suas dificuldades aí, passou pelo que passou. E, cara, de boa, linda, super caprichosa, com o cabelo, com a make dela, fica horas se maquiando. Nádia, você se maquia muito bem. Ela fica horas no espelho, se arrumando, penteando o cabelo. Uhum. Mas não é meu estilo, por exemplo, eu sou uma pessoa mais express, eu passo um bronzeador, um filtro solar, faço um corte e tô indo embora.
Tem alguma...
Então talvez é isso, que não deu muito certo.
Não tinha o mesmo feeling,
né? Diga, Wesley.
Teve alguma amizade que você trouxe, assim, do reality, que falou assim, pô, ele é minha amigona agora.
A Valesca?
A Valesca foi uma boa amiga, assim, eu não tive mais contato com ela.
Que a Valesca
porque...
citou aqui, né?
É, mas a Valesca, eu lembro que a gente curtiu uma
mais amiga foi Valesca mesmo.
É, foi Valesca.
Mas uma outra coisa lá da ilha, vamos de fofoca. Rolou muito bafafá quando tava gravado, né? E até trabalharam isso, o pessoal da Record, essa suposta traição com Pyong e Antonella.
Aliás, vocês estavam gravando ainda quando a Record começou a divulgar ou já tinha terminado?
A gente já tinha terminado.
Então vocês acompanharam essa tour toda.
Ai, fora, é.
Vocês viam alguma coisa, percebiam alguma coisa entre eles, um carinho a mais? Era uma coisa que vocês perceberam ou vocês também foram pegos de surpresa com a edição?
Não, a gente percebia.
Percebia?
Sim. A gente via, assim, que tinha uma aproximação muito grande dos dois, muito grande. Que a Antonella era quase que uma assim, é bem... Não digo devota, né? Mas ela tava, assim, bem amiga do Pyong. O Pyong é um coreano. Muito, assim, vamos dizer, sedutor, talvez. Né? Como é que eu falo o nome daqueles que dançam da Coreia?
Do BTS?
BTS. É. Ele é uma coisa meio BTS, assim. E ele é um cara que é muito eloquente, ele fala bem, ele é inteligente, né?
Sim.
Ele tem um bom papo. Eu acho que a Antonella tava ali meio, né, carente, sei lá.
Acabou
e ela
se apaixonando.
Grudou,
ficou encantada por ele.
Ficou encantada. E ele por ela. Eu acho que rolou que o Pyong gosta, maluco, né? Se basear pela esposa do Pyong, Lourinho.
Ah, é, ele gosta de
ex-esposa, né?
Ex-esposa, exato. Mãe do filho dele.
Então, né? Mas...
Daquele nenenzinho fofo. Que criança
também é muito
fofa, cara. Lindo, lindo, lindo.
Mas aí, tipo, a Record usou aquilo como a grande divulgação da ilha, né?
Com
foi
certeza,
a polêmica. E aí, como é que foi
claro,
entre
gente,
vocês?
Gente, é reality show, meus amores. É polêmica em cima de polêmica.
E aí, tipo, como é que foi entre vocês comentando isso? Vocês ficaram passados com a repercussão que isso teve?
Ah, eu sabia, né?
Aham. Uhum.
Que... Todo mundo sabia de
vocês têm um grupinho? Vocês têm um grupinho?
Não, não.
Ah, chateada. Porque eu queria ver o grupo
todo. Não rolou assim. Pelo menos eu não tô nele.
Uh-huh. Existe, mas você não dá.
Eu não sei se eu tô nele. Não, eu lembro que a galera que fez muita amizade, Claudinho fez muita amizade com o Lucas Rangel, com a Naná, com a Anne. Ali rolou um grupo legal.
Selfie.
A Mirelinha. É, o Lucas Selfie. A Mirelinha. Também, eu sigo a Mirelinha. Adoro seguir ela, aliás.
Ela é figura, ela é figura. Aliás, e o Exílio, ela me diverti. Ela e o Dinei.
Ela e o Dinei, então. Ficou aqueles dois personagens aqui também incríveis.
Como é que foi? Porque vocês não sabiam da existência do Exílio.
Vocês foram pegos de surpresa, né? Com o Exílio.
Ou vocês sabiam? Vocês sabiam? Acabou a graça. Gente!
Olha, eu entregando tudo da ilha.
Passada, vocês sempre souberam do Exílio.
Posso falar uma coisa pra vocês? Eu posso falar isso?
E eu quero saber como é que era o Exílio, era um estúdio.
Eu recebi um briefing, cara, que falava que ia ter um lugar excluído. Que eu logo, assim, quando eu li o briefing, eu imaginei que ia ser, que nós íamos ficar ancorados em um navio. Quando eu recebi o briefing, a gente ia ficar numa, que a ilha seria nós dentro de um navio. Tá, não era, era uma ilha que foi gravada em Paraty, que é um local ali. E aí o Exílio, cara, a gente já tava, a gente já tinha ideia, porque a gente conseguia ver o Exílio.
Mentira!
Na verdade, não, gente, meu Deus. Na verdade, assim, a gente tava no Olha, eu falo um monte de coisa, cara.
Ai, Carelli, perdoa ela.
Ai, Carelli, me perdoa, Carelli, pelo amor de Deus.
São curiosidades.
Carelli, não deixa de chamar ela pra fazenda por causa disso.
Agora já sabem, né, já sabem. Mas a gente via, a gente tava ligado que,
nossa,
tinha,
então
que, tinha, que tinha movimentação. A gente tava sentado na área ali, na varanda, e a gente via movimentação do outro lado. Então, tipo assim, a gente tava ligado.
Mas o Exílio era um estúdio? Era tipo uma casinha onde vocês estavam?
Um estúdio, era um grande estúdio. Eu fui a última aí pro Exílio, né? Eu fiquei só uma noite lá, graças a Deus, porque aquela noite...
Mas dormia lá mesmo?
Dormia lá, meu amor. E assim...
Com aquelas luzes.
Horrível. Eu fiquei uma noite lá, eu queria morrer, o banheiro tava assim, ó, meu, eu queria assim, nossa, eu falei, meu Deus, que horror, quem ficou aqui, eles ficaram trancados, tá? Eu lembro que tinha meia horinha também, quem fumava, por exemplo,
é.
Meia horinha de sol.
Tinha um tempinho pra ir ali, fumar um cigarrinho e tal, mas assim, era um tempinho de sol e só, e era lá dentro, cara, e era um lugar assim, tipo... Igual uma caverna, sabe? Tava uma caverna.
Não, visualmente na TV era muito legal.
Não, é legal. É legal. Tinha umas pedras. Aliás, eu até levei uma pedra de presente. Linda, um cristal. E tinha uns beliches mega desconfortáveis. Ó, vou te falar, quem ficou lá? O Dinei.
Dinei desde o início, coitado. Inaugurou o Exílio.
Tira o chapéu.
Fala, Wesley.
Ó, eu preciso ler aqui o chat, que tá todo mundo mandando mensagem.
Por favor.
Tá todo mundo querendo me comer vivo. A Cássia Fernandes já tava dizendo assim, ninguém até agora leu minha mensagem, não sei pra que ter chat aí, mas calma.
Desculpa, meu amor, vamos ler.
A mensagem dela... A mensagem dela foi, eu também gostaria de saber sobre o término. Pareceu ter sido uma coisa assustadora pra ela. Foi assustador pra ti?
Assim, a forma que foi, sim. Eu já sabia que o nosso...
Na verdade, ó, eu acho que é o término com o Gustavo, tá?
Ah, Jesus.
Gente, o povo trabalha com nomes.
O povo trabalha com nomes, datas, locais. Não, é... Assim, como é que eu vou explicar? É que eu não quero entrar em detalhes, galera. Mas foi uma coisa que eu fui me dar conta da impulsividade que eu tive, né? E realmente do que eu queria pra mim, pro meu filho... E da situação que eu estava me colocando, e aí eu não quero entrar em detalhes da situação, eu falei, cara, não vai dar, meu. Aí eu peguei e realmente fui embora. Aí, de repente, a forma como eu expliquei, como eu não quis entrar em detalhes, talvez ficou com eu sendo a má, a naja, a louca, como sempre, a mulher sempre fica de maluca, mas eu não quis entrar em detalhes, entende? Então, é isso. Eu não vou entrar sobre isso, quem quiser achar, acho que queira. Porque eu já, sabe, cheguei num ponto, às vezes, que eu fico cansada da rede social de achar, ah, porque é isso e aquilo, né? Acho que vocês quiserem, entendeu? Eu não vou ficar tentando coisa pra deixar os outros felizes. Não pode, não tem como.
Uhum.
Então, é isso.
As pessoas criam
não
muita
deu certo,
teoria,
não deu certo.
Né?
Criam.
Era um casal bonito? Era. O cara ficou lindo, a estampa ficou maravilhosa. Eu achei também, eu falei, nossa, que estampão. Só que não é isso que rola, entendeu? Uhum. Isso não sustenta.
Respondido,
tem outras
hein, Kátia?
Coisas que sustenta, né?
Sim. Isso. Não, e isso aí, a galera faz muita teoria, né? Sem
muita.
Saber de nada do que vocês estão vivendo, né?
E é bizarro as teorias que as pessoas criam. Gente, vocês têm que parar com isso. Porque é assustador as coisas que o povo inventa, comenta, tá? Eu tenho um perfil no Instagram, por exemplo, que eu bloqueei. E aí vai no perfil do Jorge... falar de mim. O Jorge bloqueia, vai no perfil da minha mãe falar de mim.
Que isso?
É loucura.
Pessoa...
É a boneca sem graça. Eu te odeio, Brasil. tá? Se eu te achar, se eu souber quem é você, eu vou te caçar igual um concepimento. Sério mesmo. É um perfil chamado Boneca Sem Graça.
E faz jus ao nome.
Ela é muito sem graça.
Vamos já caçar o IP. O Wesley, que é da tecnologia.
Vamos caçar o IP dela.
Mas o que ela faz? Ela é hater mesmo.
É um hater surreal, cara. Ela vai atrás e fica fazendo, sempre plantando uma semente de discórdia, uma coisa de, sabe, de ódio.
É em comentário, em DM.
Em comentário.
Que loucura.
Vai nos comentários do Jorge, em fotos que às vezes não tem nada a ver. Sabe? Muito louco isso. E não é só esse perfil, tem alguns outros perfis. Eu acho isso muito doentio, pessoas. Eu acho que a rede social a gente tem que usar pro bem, tá ligado? Pra você expor uma ideia legal, pra você levar algo bacana. No momento que você não gosta de algo, passa reto. Você não tem que expor, aí falar, ah, seu cabelo tá feio, sei lá, você está gorda, ou essa roupa não lhe cai bem. Cara, isso não vai fazer... Se a pessoa tá ali postando, é porque ela tá feliz.
Tá gostando. Pedir opinião também, né?
Exato. Então, aí me falam muito assim, ah, mas você é pública, você publica, então você tem que aceitar as críticas. Não, não tenho. Você tem que ter respeito pelas pessoas. No momento que você me ofende, de certa forma, você, porra, você tá muito desrespeitoso. Uhum. Isso é horrível. Então, guardem o veneno de vocês na boca. Uhum.
É que a galera acha que vocês são inalcançáveis, né? Que, tipo, é um ser humano que tá ali.
Com certeza. E é um ser humano que, meu Deus, às vezes vocês não têm nem ideia do que é a vida da pessoa, do dia a dia, das angústias, das, né?
Do que a pessoa tá passando internamente.
Exato.
Porque Instagram é uma ilusão.
E vou te falar, às vezes isso aqui, pra uma pessoa, faz muito mal. Uma coisa mínima pode virar uma coisa horrível. Sim. E a pessoa ficar numa bad, sei lá, a semana inteira. Então, cuidado com o que vocês falam, sabe? Cuidado.
Sim. Você também recebe muito assédio?
Homens, mulheres também.
Do nada, um nude, sei lá, algumas coisas assim.
Antigamente, a minha porcentagem de seguidores homens era completamente maior do que das mulheres, né? Sim. Era, tipo assim, 80% homens, 20% mulheres. Hoje, é o contrário. E eu acho isso muito legal. Porque eu consegui mostrar... né, uma mulher que talvez inspire outras mulheres. Sim. Sabe? E pra mulher seguir outra mulher é mais complicado. É. Né? Então, cara, pra mim é... Essa mudança foi perfeita. Não quero... Não, claro, se os homens me seguem, podem me seguir. Mas no momento que ele vai me desrespeitar, mandar nude, ou falar algo que não condiza...
Mas você recebe esse tipo de coisa?
Muito pouco. Não recebo mais tanto. Eu recebia muito. Era só o que eu recebia.
Ai,
antigamente, só. Ué, porque playboy, sexy, o quê?
O tipo de
carnaval. Era só corpão, sempre malhando, bunda de fora. Nada contra. Eu também posto. Minha bunda de fora, de vez em quando, eu adoro.
Não, e você tá com um corpão, né? Você...
Obrigada.
Não, sabe ali.
É.
Não, eu malho, né, gente? Eu malho. Mas, assim, hoje eu tenho uma repercussão feminina que me agrada e que faz realmente a minha rede social acontecer.
Eu acho que foi uma soma de tudo, porque assim, você foi pro reality, a gente pôde te conhecer melhor. A Laura, mulher, forte, determinada, e maternidade também. Sim. Traz muito, né?
Gente, a maternidade, ela é uma coisa que é surreal. É surreal. Eu não acordo, eu nunca mais acordei de mau humor. Porque sabe por quê? Porque quem me acorda todo dia... É o Jorge Emanuel. Ele vem assim, que ele acorda às 5 horas da manhã. Agora minha mãe tá aí.
Com as galinhas.
Agora minha mãe tá aí e tá me dando uma força. Então minha mãe me acorda cedo, então ela fica com ele. Mas tem um certo horário que ele sobe, tipo 7 horas, 6:30, 7 horas. Ele sobe e bota assim o bochechão dele, assim, bem na cama. E aí eu abro o olho, tá aquele caramba sorridente pra mim, com aquela franjinha, aquele cabelinho. Cara, não tem preço.
A coisa mais linda.
É lindo. É lindo e é o que eu falo assim, filho, bom dia. Eu pego ele, ele pede pra subir, ele me abraça, fica em cima de mim, sabe? É muito lindo.
E você vai apoiar uma carreira artística dele, se vier?
Cara, ele vai ser o que ele quiser. Se ele quiser ser, palhaço, ele vai ser o dono do circo. Se ele quiser ser o que ele for, professor, vai ter uma escola. Eu vou fazer de tudo pra ele ser o supra-sumo de tudo, tu entende?
Você é a mamãe leoa mesmo, né?
Ah, eu acho que eu sou. Eu acho que eu me identifico assim... A minha mãe fala que eu sou muito mole. Que tudo que... Quando ele ri pra mim, eu falo, ah, tá bom. É, cara. Eu tô tentando criar o Jorge Emanuel sem muitas exigências, deixando ele ser mais livre, talvez, e ter as suas próprias escolhas, mas mostrar, tá errado. Não foi legal o que tu fez. E aí deixar ele ver o que ele vai fazer, uhum. sabe? Mas eu tô tentando fazer uma questão. Assim, sem, nunca sem tapa, não, não, uhum. não quero violência com meu filho, sabe? Não permito. Porque eu não sei vocês, né? Mas a.
Minha mãe nunca foi de bater, não. Minha mãe é de ignorar.
Ai.
É triste. Ai. Tá ouvindo, Deise Marta?
A indiferença é péssima.
Cara, minha mãe é assim. Diga, ai. Wesley.
Um tapa na bunda é melhor.
A gente tá chegando ao fim do nosso podcast. Mas eu queria ler de novo o nosso chat pra agradecer todas as mensagens.
É porque o povo fica
chateado.
E passar
uma geral por lá. Laura, tem muita gente... você falou que tem muita gente que fala mal lá no seu Instagram, que vai colocar alguns comentários indesejados, mas tem muita gente te dando força, sabia?
Não, então, eu tenho que falar dos bons. Agora, mas fala aí, bora.
Tem gente aqui... Cadê? Eu perdi... Laura é pura felicidade. Laura, tu só fez melhorar na vida depois que ele foi embora. Laura, ele era preguiçoso, só queria comer farinha láctea. Mas enfim.
A galera sabe
tudo. O povo sabe de tudo, minha filha.
Chocada.
Sabe de tudo. Tem muita gente aqui que te acompanha. E...
Sim, eu sei.
Vou ler os nomes: Rosana, Patrícia, Priscila, Babi.
Olha, Lohan. Muitas mulheres, como você falou.
Segue a gente nas redes sociais, que vai ter muito mais. Agora é com a Laura.
Cara, então, obviamente que eu tenho os meus haters, mas eu tenho uma legião incrível de seguidoras. Vocês viram aí? A grande maioria mulheres. E que eu atualmente, vou fazer um... Não jabá, mas eu vou só contar uma coisa.
Pode fazer seu jabá também.
Ai, gente, eu terapia.
É o clube da Laura?
É o clube da Laura! Então, eu tô agora entrando numa vibe, né, de fazer... Uma terapia em grupo, vamos dizer assim. Eu fiz terapia durante 2 anos. Eu tenho minha terapeuta, a Kátia Tomoko, maravilhosa. Beijo. E assim, a gente tá criando agora grupos, né? Pra tratar de determinados assuntos que da vida. Então assim, a gente vai começar agora com ansiedade, por exemplo. Cara, ansiedade é uma coisa que atinge a todos nós, creio eu. Depois da pandemia, então, foi uma coisa que ficou absurda. Sim. Né? O tanto de gente que ficou... Crise de pânico, fobia, ansiedade, medo. E eu mesma sou uma pessoa extremamente ansiosa. Então, é um dos assuntos do clube. O nosso clube vai ser um grupo de imersão, vamos dizer assim. A gente vai bater papo, conversar, trocar experiências. Eu vou trazer um profissional sempre pra gente debater e a pessoa também dar, né, soluções de como
lidar
com as situações do nosso dia a dia. Eu recebo muita mensagem de mulheres que se identificam com a minha pessoa, com o que eu já passei. Vocês acham que... Gente, eu falava assim, não é possível, só comigo que acontece isso. Não é possível que isso aconteceu realmente comigo. Eu não sou a única. A gente nunca está sozinho nesse mundo. Botem isso na cabecinha de vocês, tá? Sempre tem alguém que passou por algo parecido, semelhante, igual. Tá? E é legal quando você encontra outra pessoa que teve a mesma experiência... Pra poder compartilhar. Uhum. Porque essa pessoa vai te entender.
Sim.
Então, no meu clube, a ideia é essa. É buscar, é juntar essa mulherada aí que tá passando por alguma dificuldade. Né, de vida, de família, de relacionamento, de separação, de maternidade. E vamos, gurias. Vamos conversar. Bater um papo, solucionar. E eu acho que isso é uma missão minha, assim, de vida. Porque... Eu trabalho com rede social, eu exponho a minha vida toda hora, né? Todo dia eu mostro ali a parte mais interna minha, mais guardadinha ali, meu filho, eu, minha mãe, né? Então, por que não ajudar os outros, né, que estão passando pelo mesmo que eu passei? Então, o Clube da Laura vai começar, dia 5 de setembro tem o primeiro encontro. Vai ser um trabalho que, infelizmente, eu não tenho como fazer gratuito. Mas vai ser um valor muito irrisório, uma coisa muito simbólica mesmo. Uhum. Eu falo que vai ser um preço de um fast food ali, de um preço de, uhum. de um lanche, sabe?
Sim.
Pra você realmente ter uma experiência com outras mulheres e junto comigo, contando as minhas experiências mais íntimas. Porque eu vou contar coisas bem... E de como eu superei, de como eu saí disso, sabe?
Uhum.
Porque falar, só falar, não, a gente tem que dar uma solução, né?
Sim.
Isso que é o legal, né? Tipo, o que você viveu, se você tivesse alguém naquele momento que você estava vivendo tudo aquilo, que pudesse te falar, olha, tem luz
Sim,
no fim do túnel.
Tanto sofrimento.
Você se sente mais forte, né?
Eu vou te falar que eu já falei para algumas mulheres que estão se separando, até pessoas amigas, falei, meu amor, tem solução, querida. Você quer separar, separa. Não fica tentando. Vai embora. Segue teu rumo. Porque por mais que tem filho, meu amor, ah, mas ninguém vai te querer. Vai te querer sim. Vai te querer sim.
Dá uns medos, né? Umas inseguranças na mulher.
Dá, claro que dá. No momento que você tem um filho ali, né? Você tá, não tá no teu clima tão master. Você fala, ah, nossa, será que eu vou encontrar outra pessoa na minha vida? Será que eu vou ter amor novamente? Será que alguém vai me amar? Né? E vai sim, com certeza. Sempre. E é aquela coisa, vamos, né, levantar. Porque as mulheres, o povo fala muito, ah, porque eu tô assim, tô, sabe, tô acima do peso. Gurias, bora, vamos lá, vamos levantar, vamos fazer por onde. Ah, eu tô sem emprego. Bora, vamos. O que, que você como quer caçar? Fazer? O que você gosta? Né? Vamos achar a sua vocação.
Uhum.
Entendeu? Então, eu acho que meu clube vai... Acho não. Meu clube está chegando para exatamente ajudar nesses quesitos. É, pessoa, se estar bem consigo mesma, no meio da família, estar bem familiarmente e estar bem com o seu profissional.
Vai ser sucesso.
Vai ser sucesso.
Vai com ser, certeza. Já tenho uma certeza. Como
sigam a Laura Keller nas redes sociais.
Gente, meu Instagram, acompanho. Posso dar?
Claro.
Claro.
Gente, me sigam no Instagram. Meu Insta é @laurakellerOriginal. Posso falar isso aqui também?
Tudo seu, tudo seu, vai.
Sigo. Laura Keller Original, segue aí no Instagram. É dia a dia, é vida real. Real, real mesmo, tá? Que eu nem. Maquiagem zero, cabelo pra cima.
Ah, sim,
eu acompanho gosto. E é real. É real. Eu recomendo.
Eu recomendo.
Ah, seus amores.
Laura, muito obrigada. Espero que sua estreia tenha sido boa.
Amei!
Não pode
que eu falei pra caramba, gente, tô aqui.
Assim que é bom.
E é engraçado que você acha que você vai ficar nervoso, né? Você vai sentar aqui. Cara, é muito.
É uma conversa descontraída.
É incrível. Amei.
Ai, que bom. A gente fica feliz. E eu espero que a gente se encontre em outro reality, tá? Porque é muito bom torcer por você.
Obrigado.
Um prazer enorme, muito obrigado mesmo. E é isso, galera. Acabou aqui mais um podcast. Assistam o da semana anterior, que foi com o Nicole Baus. Reassistam esse da Laura.
Quem chegou depois vai ficar desde o início aqui a entrevista com a Laura. Pode
uma conversa
assistir.
Maravilhosa. Se inscrevam no canal.
Depois a gente vai postar os cortes.
Os cortes que dão polêmicos.
Tô até vendo.
Olha, eu fiz aqui a minutagem, eu anotei tudo aqui.
Olha, ele é estudioso.
Você tá lascada lá.
Tá aqui, viu? Não, mas é assim, ó, vai ter os cortes. Se inscrevam no nosso canal.
Por favor.
Tá por aqui.
Curte o vídeo, hein, gente?
Toda quarta-feira.
Às 7 da noite.
7 horas da noite, a gente tem um convidado novo. Semana passada foi Nicole, hoje a belíssima Laura Keller e próxima semana Ana Mara. Será que ela vai aparecer?
Maroca, gente!
Ela tá na lista da Fazenda,
legal,
será que ela vem?
Legal,
maneiro, na lista da Fazenda. Será que ela vai aparecer ou não?
Será que ela vai dar bolo?
Será que ela vai dar um bolo?
Vai confinada.
Ó, e na outra semana...
Arroba vai desmaiar. Segue a gente lá no Twitter, @ vai desmaiar. No Instagram, @ vai desmaiar VD. E aqui no YouTube, que vocês já estão assistindo, já sabem aí, eu sei que vocês já se inscreveram, é youtube.com/ vai desmaiar. Meu recado tá dado, agora passa a bola pro carro.
Divulga pra família, gente, pros amigos.
Gente, o nosso Instagram caiu, né? O vai desmaiar, a gente tá com o vai desmaiar VD. Ajuda a gente a subir de novo. Quando
a
gente foi derrubado por uma emissora,
a
gente falou assim, ah, vocês querem nos calar? Não vão nos calar, a gente criou um... A gente criou um outro.
A gente não vai falar qual é a emissora, é aquela do
Mas tá tudo certo, a gente botou uma advogada, a gente tem advogado. Então tentando resolver isso, essa pendência, se Deus quiser.
Olha, calar a gente no tá Rio. Espera, mas
ninguém vai nos calar.
Ah, vocês
ninguém
querem nos calar? Não.
Gente, para que meu rímel não é a prova d'água,
em
entendeu?
Setembro, a gente tem um convidado
não
que
dá
é...
Nomes
não
aí,
vou dar não. Nomes, mas é galã. Fez realities.
Muito
é bonitão. E o nosso a nossa produção ficou, ó, empolgada.
Ficou.
Genilson ficou.
Cara, a gente nem soltou ainda a agenda de setembro.
Não,
Carlos,
vamos falar ainda. Carlos tá fazendo
emoção. Então vamos deixar baixo.
Deixar baixo.
Em setembro a gente vai estar aí pessoalmente.
É, o Wesley vai estar aqui.
Mas é isso.
A gente não, amor. Eu tô aqui, ó. Toda parte.
Todo mundo.
Mas é isso,
gente, ó.
Muito obrigado pela audiência de
obrigada,
semana passada,
gente,
dessa semana.
Por assistir, por comentar.
Se inscrevam no canal, porque eu quero fazer minha harmonização facial, Laura. Por favor, pede,
adoro,
Laura.
Eu adoro. Você quer fazer?
Eu quero.
Cadê a permuta, gente?
Vamos, galera. Vamos, galera, mulheres. Vamos se unir.
Vamos permutar aí, galera.
Bora, let's go. Foi então legal, é isso. Gente, tchau, vamos, até semana vamos. Que vem.
Nossa, desenrola, tão bonita essa tá tão bonita.
Bate, cismou, joga de ladinho. Cismou. Esse é o Vai Desmaiar no nosso tá. podcastzinho.
Tô chorando de rir.
Bate, joga de ladinho.
Esse a Laura cantando a música dela. Ela
canta a música da
mulher. Ai, gente, não. Ai, gente, pelo amor de Deus.
Saiu do ar.
Saiu.
Por favor.